Um bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Irapuru, uma ótima quarta-feira. Estamos começando então a programação do Repórter do Povo com as notícias e informações desta manhã. Manhã que é de tempo encoberto, de tempo que é um tempo fechado, já tivemos aí ao longo da terça e a madrugada, a noite da terça e a madrugada também desta quarta-feira com chuva, com instabilidade. Logo no amanhecer a chuva cessou, parou e daqui a pouco a gente fala sobre a previsão para as próximas horas, mas o cenário desse momento é de um tempo encoberto, é de um tempo nublado, com 18 graus, 8:22, e nós começamos a partir de agora então o Repórter do Povo. Vamos até as 11 horas desta manhã de quarta-feira, esta manhã que é o dia 8 de abril de 2026, 8 de abril de lua cheia, 98 dias deste ano, e estão faltando 267 dias para 2027. Os santos do dia de hoje: Edésio, Walter de Pontoise e também Máxima. São santos do dia de hoje, que marca aqui no nosso calendário um dia importante, que é o Dia Mundial de Luta contra o câncer, né? Dos mais variados tipos de câncer que acometem, infelizmente, as pessoas, muitos, né? Com grandes chances de cura, principalmente se diagnosticado, descoberto precocemente, outros já em fases mais avançadas, mas hoje é um dia de conscientização, de luta contra o câncer. E hoje também é o dia da natação, quem gosta aí das suas braçadas, de nadar, então, é um dia, um esporte importante, um esporte que movimenta aí todo o corpo, que traz resistência física, né? Então é um esporte que até é seguro, né? Porque ele oferece, principalmente a crianças, a idosos, né? Que sabem nadar, uma chance aí de que num eventual infortúnio possam se defender dentro de uma piscina, dentro de um rio, dentro de um lago. Então hoje é o Dia Mundial da Natação. E hoje também é o Dia Mundial da Astronomia, que investiga, né? Pesquisa todos os fenômenos relacionados aí a astronomia.
É, conhecimento sobre o universo.
Universo,
né? Sobre o universo.
Veja essa expedição aí da Artemis 2, né?
Sim.
Foi até como eles falam, o universo profundo, né? O ponto mais distante da história que um ser humano já esteve da Terra. Legal deve ser as paisagens que eles viram, né? Estrelas.
Não tenho muita vontade.
Não. A lua, Iada, vira a lua.
Não, uma olhada aqui da Terra.
6 mil quilômetros.
Muito bem, tá.
Aqui nós recebemos, quando tem lua cheia, nós recebemos foto da lua, uma beleza, uma maravilha. Imagina
ver
de perto.
Não tô querendo aí, eu não acho que eu não quero.
Então, hoje é os estudos relacionados à astronomia.
E hoje também, Regis, não sei se você já falou aí, é o Dia Nacional do Sistema Braille.
Ah, certo.
Celebra o sistema de leitura e escrita tátil, essencial para a inclusão de pessoas cegas ou com baixa visão.
É verdade,
né?
É um importante, então, aí esse sistema Braille.
Isto.
Que está disponível já em vários locais, principalmente de atendimento público, da caixa de banco, tem ali já esse sistema. A gente vê nas urnas eletrônicas, quando a pessoa vai votar, já tem também ali, tem teclados de telefones, tem já essa condição onde a pessoa tem que digitar alguma coisa, ela, quem, né, sabe e quem entende, quem é conhecedor da leitura em Braille, tem o acesso então a isso. Então hoje é um dia de comemoração da implantação desse sistema. 8:24, estamos aqui com a Iada Almeida, o Léo De Gerone está conosco também, vai ficar com a nossa programação, fazendo as nossas reportagens, né, Léo, ao longo das manhãs aqui da Uirapuru, a Caroline Secchi nos trabalhos técnicos e ainda a nossa equipe do jornalismo, da TV Uirapuru, com o plantão policial também.
E
então,
olha,
nosso
só,
time tá aqui.
Colégio Tiradentes é imortalizado como patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.
Então, a rede de colégios Tiradentes, né? Que tem Tiradentes, tem Passo Fundo, tem também outras cidades, né, Iada? Então, imortalizado como patrimônio...
Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa aí de autoria do deputado estadual Capitão Martim, do Republicanos,
certo,
que também é ex-aluno da instituição.
Uma pena, né, que por ser um órgão público, né, nem todos têm acesso, né, Iada?
Isso.
Ele tem ali vagas de livre concorrência, que são algumas, mas a maior parte é dedicada a filhos de militares, né? Então, parentes de militares, né? E é uma escola pública, né, bancada com recursos do Estado, mas que tem aí um sistema de educação, um nível de investimento bem maior que qualquer outra universidade, outra escola da rede estadual. Não é incomparável, né? Nível de escola particular, o que tem o Colégio Tiradentes, embora sendo uma escola pública, né? Que deveria ser assim em todas as escolas. Mas parabéns aí aos alunos, aos egressos, a quem passou, e quem hoje estuda e trabalha, então, pelo Colégio Tiradentes, que foi instalado aqui em Passo Fundo já há alguns anos, uma referência, inclusive, na área da educação do nosso município. 18 graus, 8:27 agora, está no ar o programa Repórter do Povo da Uirapuru, e nós vamos já trazer a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo E Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
Então, em Vigronei Sampaio, as previsões de ontem, né, de chuva se confirmaram, inclusive com bastante barulho, né, e chuva forte em alguns determinados momentos, né, mas e não veio aquele temporalzão.
Graças,
né?
A Deus, né. Graças. Eu estava olhando o Vigronei com previsão de ventos acima de 100 quilômetros por hora. Tem alguns municípios como Porto Alegre, Viamão, Barra do Ribeiro, Camaquã e Cristal, que estão em áreas possivelmente afetadas aí, que tem essa previsão de ventos. Inclusive suspenderam aulas hoje, viu? Com aula suspensa. Mas não tem previsão desse temporal, isso, ventos acima de 100 km por hora aqui para nossa região, né?
Bom dia, Vitor Sampaio.
Oh, bom dia, Regi, Eda e a todos. É, esse vento aí, essa velocidade de vento que estão falando aí, né? Ele deve ser mais intenso realmente aí no costeiro aí da Rio Grande do Sul e também grande parte de Santa Catarina, que vai principalmente aí o mar, né? O movimento do mar, né? As ondas do mar também vai influenciar bastante. E nessa faixa aí do leste do Rio Grande do Sul, e todo o leste de Santa Catarina é que nós vamos ter ventos mais intensos. Aqui para nós, aqui hoje vai ficar encoberto, nublado, né? À tarde, já o sol entre nuvens. Tem previsão de chuva fraca, isolada em alguns momentos, mas vamos ter sim presença de vento de fracos a moderado. Ontem era a previsão para nós aqui era de moderado a forte. Nós tivemos a velocidade maior registrada, né? Na estação automática do IMET, de 45 km por hora, que foi ali entre 14 e 15 horas. Também no meu pluviômetro lá em casa, a gente teve uma chuva aí de um recolhimento de 25 milímetros, né? Eu acredito que ela foi uma chuva bem distribuída, né? Bem espraiada, digamos assim, aqui pela região. E com isso ajudou um pouco aí a umedecer o solo aí, que já estava ficando seco novamente. A temperatura máxima vai chegar a 22 graus hoje, pode olhar que não sobe muito, né? E aí sim, a entrada de uma massa de ar frio deve manter as temperaturas amenas, né? Típicas de outono aí pela manhã, até sexta-feira. Em elevação, novamente, o calorzinho volta no sábado, porque já tem previsão de pancadas de chuva e até trovoadas no domingo, né? A quinta-feira a gente vai ter muitas nuvens, né? Tem possibilidade ainda de chuva, aquela chuva fraca no período da manhã, e olha só, mínima 12 também a máxima amanhã igual a de hoje, não passando dos 22 graus. Sim. Mantém o friozinho maior da semana ainda para sexta-feira, quando a temperatura mínima deve ficar em torno de 10 a 11 graus pela manhã.
Bem, e Victorinho, tu falava do teu pluviômetro, e o teu pluviômetro é aquele que enche o copinho ou fica cheio?
Não, ele não é copinho, não. Ele é na forma de uma proveta, Ieda, então.
Ah, entendi.
Não, ali não enche copinho, enche a proveta, tá?
E me diga uma coisa, Sampaio, hoje estamos aí no começo, dia 8, né? 25 milímetros ontem, foi a primeira chuva do mês de abril?
Sim, foi. A gente teve quase 2 milímetros ali, né? Mas foi muito pouquinho. Sim. Né? Então essa de ontem, né? Que ela, na verdade, era um ciclone que depois se formou uma frente fria, né? E atrás dessa frente fria agora vem essa massa de ar frio. Então, quando entra essas massas de ar frio, de frente frias mesmo, que nem a de ontem, praticamente choveu em todo o Rio Grande do Sul. Algumas regiões mais, outras menos, né? Mas todo o Rio Grande do Sul ontem, com certeza, foi contemplado com chuva.
Tá certo, então tá aí a previsão do tempo com o Vigronei Sampaio pra gente aqui no Repórter do Povo. Bom dia e até amanhã, Sampaio.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora 18 graus nesse momento. E a imagem que a gente tem aí parece, como a gente falava ainda no Jornal das Sete, de uma imagem de bem inverno. De inverno, né? Outono e inverno. Outro dia aí céu azul, calorão, agora já mudando, né? Estamos nessa estação do outono, que ela é uma transição para o inverno, e vamos ter dias mais repetidos assim, por vezes até com temperaturas mais baixas. 8:31 agora foi a previsão do tempo.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Estamos com as manchetes do dia na Uirapuru. Tempo nublado, 18 graus, 8:38. Manchetes para o Laboratório Vidal Pacheco. Está sem tempo de ir ao laboratório. Solicite, então, agende a nossa coleta móvel do Laboratório Vidal Pacheco. Nossa equipe vai até você no 8157-0009. O Laboratório Vidal Pacheco faz parte do Grupo WP. Aqui você pode confiar. E também o Claudião, que tem X, hambúrguer, a batata frita. Tem ainda a batata com cheddar e bacon, tem inúmeros lanches, claro, o cachorrão do Claudião, as suas mais diferentes versões, para você aproveitar o Claudião. Tem Claudião na Pellegrini, no Passo Fundo Shopping, no Bela Tita Shopping. Claudião é tudo de bom desde 1950. E agora das nossas manchetes, Estados Unidos e Irã vão se reunir na sexta no Paquistão para negociar o fim da guerra. Ontem um dia, né, bastante tenso, principalmente pós-declarações, né, de Donald Trump, dizendo que poderia exterminar toda a civilização no Irã.
Que loucura,
se o,
né?
Se o prazo que ele tinha dado para a abertura do Estreito de Hormuz não fosse cumprido. Bom, chegando ali, faltando o quê? 2-3 horas, né, para o prazo terminar, né? Depois de intensas negociações durante o dia, principalmente negociações lideradas aí pelo Paquistão. Os países aí entraram num acordo de cessar fogo.
Exatamente. Né? Olha, agora neste momento o mapa mostra um tráfego intenso no Estreito de Hormuz após essa trégua.
Já só.
Que estava trancado. Tava,
exatamente.
Né? Não estava passando os caminhões.
Não estava passando nada, não estava passando os navios.
Os navios, né?
São mais de 100 por dia, estava passando 5 ou 6, tá, né?
É, muito pouco, né?
Por conta da situação que estavam enfrentando, até com risco de bombardeios nos navios, alguns.
Exato.
Chegaram a ser bombardeados, inclusive. Agora, temporariamente, por 2 semanas, está aberto o tal do Estreito.
Os navios já estão passando.
De Hormuz estão passando. Será que a partir disso vai começar a passar, né, fertilizantes? Passar também petróleo, né? O petróleo já começou a baixar. Será que nós vamos ver o diesel baixar no Brasil?
Eu acho. Vamos torcer que sim, né? Vamos torcer
Será?
Que sim,
Será
né?
Será que vai normalizar o abastecimento nessas 2 semanas? Ou vai levar um tempo ainda?
Pois é. Porque a reunião aí que daqui a pouco se negocia um fim definitivo da guerra entre os dois países, Estados Unidos e Irã, ocorre na sexta, né?
Exatamente.
Sexta-feira, que foi anunciada aí esta reunião que pode dar fim aí definitivo à guerra, e eu acho que é o que o mundo espera, né?
O mundo espera. Tem 10 pontos ali que serão então, né, acordados ali para o fim dessa guerra, né, o cessar-fogo definitivo, e para as coisas comecem a voltar aí a uma certa normalidade. São 40 anos, mais de 40 anos, né, Ieda, onde Estados Unidos e Israel são contra os ayatolás que comandam, né, com braço de ferro lá o Irã. Será que vão conseguir, né, chegar a um intento, a um acordo para que essa paz reine nos próximos anos? Porque agora vem aquela parte da reconstrução, né, tanto do Irã quanto os países ali afetados no entorno do Oriente Médio. É muita coisa que tem pela frente. Primeiro, a paz, que é o que deve ser priorizado. Depois, né, a reconstrução, a questão econômica e tudo mais. Esperamos que aconteça.
Sim, mas é claro que essa questão aí das declarações do Trump, né, que assustou, principalmente quando ele afirmou que uma civilização inteira morreria para nunca mais ser ressuscitada. Né?
Ressuscitada ali, ele. E veja,
muito forte,
cada,
né?
Cada declaração do presidente Donald Trump dos Estados Unidos é. Então, são declarações, muitas vezes, né, que causam tensão no mundo, Ieda.
Sim.
Só que ele tem dado essas declarações e tem voltado atrás na maioria delas, né? Acontece que uma hora ele pode tocar à frente um plano, né, nesse.
Vai saber.
Ele já falou de invadir a Groenlândia, ele já falou de tomar Cuba, de tomar o petróleo do Irã, já concluiu ali a retirada de Maduro na Venezuela, e por aí ele vai, né? Até onde ele vai chegar, quem pode dar um freio nele? O próprio Congresso americano, a Justiça americana.
O pessoal dizendo, será que o diesel pode voltar a 5,54 como era?
Vamos aguardar o governo.
Mas tomara que sim, a gente torce, né?
Eu vi uma manchete ali, não é guerra, né? Nem ganância, né? Não é ganância, é guerra que tá tendo aí, né, Eda? Então agora, a partir do momento em que o tráfego dos navios, o abastecimento começa a ser normalizado, em 2 semanas, possível retornar o diesel aí nos preços normais.
É guerra, não ganância. Isso. O que ameaça o pacote de Lula para o diesel, porque foi apresentado aí,
um pacote de medidas.
Anunciado esse novo conjunto de medidas para tentar segurar o encarecimento dos combustíveis no país e o impacto da alta do querosene no preço das passagens aéreas, né? Devido à disparada internacional aí do valor do petróleo. Mas...
agora já começou a recuar,
já começou a baixar, inclusive,
o,
né?
O valor do petróleo no mercado mundial. Isso. Bom, nós estamos aqui também com o manchete do esporte agora, dá um alívio aqui, falar do Grêmio, que entra em campo hoje pela Sul-Americana, uma competição que vira vestibular para reservas e garotos da base. O jovem zagueiro Luiz Eduardo e o centroavante Bright White devem estar entre as novidades do time para o confronto com o Montevideo City Torque, nesta quarta-feira, 9:30 da noite. A Copa Sul-Americana, que é uma competição internacional, e tem dado visibilidade aí aos clubes, né? Que vão avançando nas fases, mas que nos primeiros jogos, né? Cada time que se apresenta, né? Que a gente desconhece totalmente. Por exemplo, esse Montevideo City Torque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas vai jogar contra o Grêmio hoje então pela Sul-Americana. É um título internacional que tá aí à disposição, né? Que pode ser sim, quem sabe, alcançado pelo tricolor, alcançado pelo Grêmio. O endividamento das famílias, o governo federal avalia liberar parte do FGTS para o pagamento de dívidas. É um risco, viu, Eda? Porque o governo já libera o FGTS, né? Fora aquelas regras de doença para comprar casa, né? Já libera aí o calamidade, quando existe alguma coisa, já libera o tal do saque aniversário, né? Já libera empréstimo com garantia do FGTS. E agora liberar que as pessoas usem o seu fundo para pagar dívidas. Daqui a pouco o cara vai ser demitido ou vai sair do emprego, não vai ter nada para receber.
Exatamente.
Aí é um fundo de garantia, né? Para ele ter ali um período ali para se levantar depois de uma demissão ou de sair do emprego. Mas enfim, é uma medida, uma alternativa que está surgindo pelo governo federal de aplacar aí o endividamento das famílias brasileiras, principalmente aquelas que ganham até 3 salários mínimos, né? Que estão vivendo, estão parcelando comida no mercado, né? Não é fácil. Então, o governo está buscando alternativas.
Mas o problema aqui do parcelamento é que uma hora é uma bola de neve, né, Regis?
Exatamente.
E vai, daí quando não conseguir mais, vai fazer o quê?
O parcelamento. Se nós formos lembrar, já tivemos aí um parcelamento no início do governo Lula, né? Muitas pessoas ali aproveitaram, mas depois saíram gastando tudo de novo, né?
Sim.
Tem pessoas que realmente não conseguem se controlar e que gastam demais, né? Mais do que ganham. Agora tem outras que fazem empréstimos e tal para tentar sobreviver.
Sim.
No estado de coisa que a gente tem no nosso país.
E a gente sabe também que uma outra realidade é empréstimos aí que os trabalhadores estão fazendo, que não precisa nem ir no banco, pega o celular
e
já faz e é descontado em folha de pagamento.
Consignado.
E a gente sabe que muitas empresas estão no final do mês dando pro funcionário somente o papel.
A folha,
porque
né?
Não tem mais dinheiro.
O dinheiro já tá no banco. É para pagar.
Exatamente.
Cai
então
direto.
Tem que se ligar também essa questão do empréstimo. E o empréstimo paga para pagar outro, Regis? Olha, isso não termina bem.
Não. Eleições 2026. O PT Nacional determina apoio a Juliana Brizoli. Partido não terá candidato a governador no Rio Grande do Sul pela primeira vez.
Outra polêmica, né?
O PT Gaúcho, que foi um dos pioneiros no cenário da esquerda do Brasil há muitos anos, de eleger um governador. Foi um dos primeiros governadores do Partido dos Trabalhadores, lá depois de 88 eleitos, foi no Rio Grande do Sul. Sempre participou das eleições majoritárias como cabeça de chapa. E agora, por decisão, né, nacional, o PT Gaúcho vai ter que abrir mão dessa disputa, né? Edgar Preto aí tava com as baterias carregadas para concorrer, até com bons índices aí nas atuais pesquisas, mas as pesquisas agora ainda é muito superficial. E vai ter que abrir mão.
Ele foi bem na última.
Foi bem na última eleição.
Na
foi em terceiro, por pouco não foi pro segundo turno.
E olha, e
uma
havia
intervenção,
aí,
né?
Foi uma intervenção que o PT Nacional fez, né? E olha que tinham muitos aí nomes que estavam apoiando aí o Edgar Preto, né?
Grandes nomes,
O Olivia Dutra,
Tarso Genro e outras lideranças, né, históricas do PT. e agora sofre essa intervenção. Será que Edgar Preto aceitará a serviço de Juliana Brizola, ou ele não vai disputar, ou vai disputar um cargo de deputado federal, por exemplo, né, um outro cargo, ou de senado? Saber agora o que vai acontecer, né, com a candidatura do PT aí nas eleições de 2026.
E olha, assim que recebeu a comunicação do presidente nacional do PT, o Edinho Silva, sobre a tática eleitoral, o pré-candidato do partido a governador, ele postou nas redes sociais. Então, o Edgar Preto, ele colocou, escreveu o seguinte: respondi que, na condição de pré-candidato escolhido por unanimidade no último encontro estadual do partido, solicitei a convocação do diretório estadual do partido e quero tratar desse tema com a instância que me colocou na condição em que estou hoje. Ele
não vai abrir mão, hein?
Não, o pré-candidato acrescentou que sua candidatura nunca foi um movimento pessoal e há alguns meses já não é apenas uma pré-candidatura do PT. Então, tá aí, né?
Isso ainda vai dar muito o que falar, né?
Isso.
Dá muito o que falar. Embora tenha vindo uma ordem de cima, aqui no PT do Rio Grande do Sul eles não estão aceitando.
Não. É. Referências aí, Raul Ponte, Tarso Genro, Olívio Dutra. Democracia é construção, não imposição. Não pode ser seletiva, precisa ser respeitada em todas as instâncias, escreveu ele.
Tá aí, vamos ver o que vai acontecer. É o lado do centro-esquerda aí que tá nesse embrólio agora para decidir o seu candidato. Ainda falamos aqui sobre o caso Master. O Banco Master pagou 80 milhões a escritório de esposa de Moraes, apontam dados da Receita Federal. É que o Mauro Vinícius de Moraes comentava ontem, sim, né? Até pouco tempo antes do Alexandre de Moraes ser ministro, Ieda, o escritório da mulher dele tinha poucas ações, quase nada. A partir do momento que ele se tornou ministro do STF, explodiram contratos. E contratos milionários. Esse do Banco Master, então, nem se fala, 80 milhões, né, de contrato.
Que vergonha, Regis. Olha, que vergonha. Fica
escancarado.
Esse ministro, ele tivesse vergonha na cara, ele teria que chegar e dizer: olha,
meus
colegas aí, eu vou me afastar.
Vamos investir.
Até ter essa investigação concluída. Porque é muito feio isso aí, né?
Mas que se ele se afasta, ele fica sem o escudo, né? Dos seus pares ali que trabalham para se defender, né? Esse é o problema. Ele não vai se afastar por conta disso. Mas é um caso vergonhoso, escândalo, né? Que está aí em meio ao nosso judiciário. As manchetes do dia, tem manchetes locais aqui da Uirapuru. Já tivemos um acidente de trânsito hoje pela manhã. Matheus Piroli acompanhou na Avenida Brasil, em frente ao Colégio IE. Carro e moto, motociclista, uma mulher, né? Ficou ferida, foi levada ao hospital pelo SAMU. Ontem também, né? Um destaque aí de uma operação da polícia contra uma máfia de atestados médicos. E olha que o Passo Fundo já teve gente que na cadeia por conta disso há alguns anos atrás, né, Ieda? Por fraudar atestados, fraudar perícias médicas e tudo mais. Ontem uma ação importante da polícia civil aqui de Passo Fundo.
E olha, ali onde deu o acidente de trânsito, a guarda de trânsito está lá no local, ainda tá meio confuso ali o trânsito.
Confuso o negócio?
É, porque foi uma moto e um carro, né?
Isso.
Então, a guarda de trânsito está ali, mas ainda não liberou geral, viu?
Então, ainda vamos aguardar, então, para saber, né, o que pode, que tem ali o carro, tem a moto, como teve ferido, tem que ter levantamento, né, da Brigada Militar, do registro dessa ocorrência. E é muito provável, por conta disso, o trânsito ali, ainda naquele trecho, próximo ao IE, sentido Boqueirão, centro, ainda esteja complicado.
E aqui, quase em frente ao Uirapuru, tem um caminhão de gás abastecendo ali, eu acho, algum edifício. Então, tem os cones ali, o pessoal tá tirando, tá desviando aqui. Então, também tá em meia pista aqui, né? Em algum trecho.
Situações do nosso trânsito aqui de Passo Fundo. Manchetes do dia com o apoio do Claudião. E atenção para essa promoção exclusiva do Claudião para retirada do seu lanche na unidade da Peregrini. É um X triplo, mais um refrigerante de 200 ml por apenas R$15,99. E a porção de batata com cheddar e bacon por apenas R$24,99. Para retirada no Claudião da Peregrini. Tem mais lanches pela nossa tele no WhatsApp, que é 996881313 3045-2398. É o Claudião desde 1950. Estamos aqui ainda para o Laboratório Vidal Pacheco. Com 9 endereços aqui em Passo Fundo, temos a facilidade de você comprar os seus exames pelo site vidalpacheco.com.br e nas farmácias São João. Você então tem o Laboratório Vidal Pacheco. Aqui você pode confiar.
Tô dando risada que eu...
Do que, Ana?
Posso ler? Mas olha o que tu tem que passar. Sai fora, Ieda bolsonarista. O que tem a ver o Alexandre com a mulher dele? Mas tem tudo a ver, né? Poxa vida. Até ontem eu era comunista.
Agora eu sou bolsonarista. Tá certo, Ieda.
Barbaridade.
Aqui os fatos, né? O que estão aí, né? Comprovando, né? Ia dar uma estreita ligação, né? Do escritório da mulher, do Vorcaro.
Sim.
Que deu um golpe aí no sistema financeiro do Brasil, né? Com a mulher do Alexandre Moraes, ministro do STF, era advogada do Vorcaro.
Leia o resto, bolsonarista.
Que é investigado no STF, né?
Não, eu não vou entrar nessa pilha aí, viu? Eu não vou entrar nessa pilha, que ontem até, sabes que eu, ontem eu assisti uma palestra ontem à noite.
Legal.
Né? E falava justamente disso, né?
Tá,
falava
certo.
Justamente dessa questão que não pode deixar.
Se levar. Se influenciar.
É, exatamente. Tem que deixar dar tudo certo, né? Chama a gente de tudo aí
tá,
agora.
Bom.
Mas, por favor, eu acho.
Nós estamos dando notícia aqui, comentando os fatos.
Não,
né?
Não foi nós que colocamos lá. E eu acho que sim, se é tua mulher.
É.
Né? Tu não teria que.
Aqui na rádio nem de sorteios para meus parentes.
Não pode participar parente de sorteio.
Imagina.
Teve um padre agora falar nisso. Um padre em Florianópolis.
Ele fez uma rifa de um carro.
E um carro. O que que ele fez? Ele ganhou.
Ele sorteou.
Ele sorteou ele mesmo. Entende? Isso aí não pode, gente.
Isso aí é moral, né, gente?
Não
tem o mínimo de transparência possível, né?
Descaradamente apoiadora. Vou postar minha pergunta. Pode apostar, não vai fazer o quê, né?
Alexandre Moraes, né? Ou os ministros do STF não deviam ter parentes na advocacia.
Que bárbaro.
Principalmente em...
Essa aqui eu não vou porque é feio, tá? Mas essa é pra ti, tá?
Essa é pra mim? Vladimir.
Essa eu não vou ler porque é nome feio, né?
Uau, o pessoal tá invocadinho.
Não, mas meu Deus do céu, gente. Não. Ó, nós vamos ter que fazer muito.
Traz um pneu
oração.
Lá, vamos orar por um. Vamos fazer uma oração pro pneu lá. Traz
que
lá.
Barbaridade.
8h54 agora, 18 graus. Daqui a pouco a gente volta na sequência aqui do Repórter do Povo. 9:02 desta manhã agora, 9:02, tempo nublado, 18 graus. Um bom dia para você aqui na Rádio Irapuru. Gigante em audiência da Rádio e TV Irapuru também. E os ouvintes participam, né, Ieda, com o apoio do Sicredi.
Sicredi, a sua cooperativa de crédito. Sabia que você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vidas em vida? Isso que é proteção gigante com seguro de vida no Sicredi. Você tem cobertura para doenças graves, seguro viagem, desconto em farmácias e ainda participa de sorteios mensais. Seguro de vida no Sicredi, proteção gigante para você e sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Mais um elogio para nós aí, né?
Olha que eu vou falar para ti o que te chamaram ali.
9:02 agora, mas você pode participar, manda aí a sua mensagem.
Aqui perguntando, mas por que você não fala em quem vota? Porque o voto é secreto, vou votar no Red, viu, Red?
A princípio
posso votar em ti?
Que... Olha, se eu fosse candidato um dia na minha vida, seria a maior honra. Mas o voto é um princípio secreto, né? Cada um tem o seu e vota em quem quiser, aquele espaço que a gente tá dentro da urna ali.
Exato.
Ali é só nosso, ali é a gente que escolhe em quem votar. Isso é o princípio básico da democracia. Cada um tem o seu voto e ele é secreto. Você vota em quem você quiser na sua vida,
isso.
Né? 9:03 agora, 18 graus. E o repórter do povo aqui na Uirapuru vai trazer já o Luciano Azevedo com a Opinião Sem Segredo.
Opinião Sem Segredo com Luciano Azevedo.
Quarta-feira, bem com cara de outono, 18 graus, tempo nublado. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia para todo mundo. Boa quarta-feira. Olha, Regis, a gente tá ouvindo aí, nós todos estamos ouvindo aí anúncios, né? Ouvindo, vendo, assistindo, né? Hoje é tudo multimídia, né? Mas nós estamos ouvindo anúncios de que teremos alterações no trânsito em vários pontos da cidade, né, Regis? Parece que está começando aí uma mexida grande no trânsito, que, pelo que eu percebi, será uma mexida gradual, mas contínua. Ela começa em algumas regiões e ela vai se estendendo para outras regiões da cidade. Eu acho que a tentativa é super válida, a tentativa é importante e os técnicos certamente estão debruçados sobre todas as possibilidades para que a cidade possa ter um trânsito melhor. Eu tenho andado por aí, viu, Regis? Tenho visitado muitas cidades ao longo da minha vida cidades grandes, cidades pequenas, cidades maiores, cidades menores, cidades aqui da nossa região, de outras regiões, de outros países. E eu estou vendo que esse problema do trânsito, ele é universal, viu, Regis? Ele está em todos os lugares. Trânsito não, mobilidade urbana, como diria a minha amiga Raquel Rubio, né? Mobilidade urbana é um problemão, ele está no mundo inteiro, esse problema. Ele não é um problema de Passo Fundo. Isso é a primeira coisa que a gente tem que compreender. O problema não é nosso aqui, não é da nossa cidade, não é do nosso motorista só. Ele é um problema que está em todos os lugares. Em qualquer lugar do planeta tem fila, tem engarrafamento, tem motorista imprudente, tem gente que não dá sinal para dobrar, tem gente que anda acima da velocidade permitida. E na maioria das cidades, viu, Regis, como é o caso de Passo Fundo, o trânsito não foi planejado, pensado, a cidade não foi pensada para os veículos. Então tem uma coisa que eu repito sempre, Passo Fundo tem praticamente as mesmas ruas, olha só, Regis, Passo Fundo tem praticamente as mesmas ruas e avenidas que tinha aí há 100 anos atrás. Estou falando de antes da gente nascer. E certamente as ruas e avenidas que nós temos, o melhor exemplo é a Avenida Brasil, elas têm a mesma largura que elas tinham há 100 anos atrás, há 80 anos atrás. E o volume de veículos no trânsito, o volume de veículos no trânsito da cidade, ele só aumenta, ele não para de aumentar. Então é uma questão matemática. Se as ruas são as mesmas, a largura delas também é a mesma, e o número de veículos aumenta sem parar, todo dia tem gente comprando, tem novos veículos sendo fabricados, tem novos motoristas chegando à idade adulta, né, fazendo carteira, dirigindo, tem mais gente vindo morar aqui, é lógico que vai ter problema do trânsito. É colocar mais gente no mesmo espaço. Então tem que dar problema mesmo, como dá em todos os lugares do mundo. Agora, Regis, eu torço para que as mudanças, para que as medidas, as inovações que vêm aí no trânsito possam dar certo. Para isso, nós todos temos que ajudar, fazer a nossa parte, nos informar, cumprir as regras e, acima de tudo, ter um pouco de compreensão. Porque todo mundo quer que o trânsito melhore, mas também todo mundo dá uma paradinha no lugar proibido, ninguém quer que retire o estacionamento da frente da sua casa, todo mundo quer parar o mais perto possível do lugar onde vai, para caminhar 3 quadras, às vezes as pessoas não querem, pegam o carro. Então, sim, o trânsito tem que ter mexidas, mudanças, sim, tomara que dê certo, mas todo mundo tem que ajudar também, né, Regis?
Aí, Luciano Azevedo, falando do nosso trânsito aqui de Passo Fundo nesta manhã, e é um trânsito que infelizmente tem muitos acidentes. Hoje pela manhã já teve mais um. Já se repetem em pontos que a gente já conhece, né, de frequentes acidentes. E é isso, né, Luciano? É muito carro, né? Muito carro circulando, as ruas são as mesmas e acontecem essas situações.
Aqui, olha, outro acidente na frente da papelaria Líder. Mas foi só uma batida, só danos materiais.
Boqueirão também, né? Tá aí. Bom, muito bem, Luciano. Muito obrigado pela participação de hoje.
Valeu, Regis, Ieda, bom dia pra todo mundo, boa quarta-feira. Melhorou, né, Regis? Esse tempinho tá mais agradável agora, tá, né? Legal. Tá mais legal, né?
Tá legal, sem aquele calorão, né, dos últimos dias.
Mais fresquinho,
dias,
né?
Mais fresquinho. É. Eu tive que me socorrer de uma jaqueta já aqui, né, Luciano?
E os carequinhas agradecem, viu, que não precisam andar no sol aí fritando como eu.
Tá bom.
Tá legal, um grande abraço, bom dia.
Bom dia, agora 9:09, 18 graus. Então temos mais um acidente em frente à Líder Papelaria.
Um, só danos materiais.
Ali no Boqueirão, ali na praça, né? Bem em frente à praça ali do Boqueirão, legal, então essa colisão.
Mas qualquer enroscada de carro já tumultua, né? Porque já, o trânsito já é bastante movimentado.
Veja,
né?
A nossa Avenida Brasil ali de carro, de veículos, né? Sim. De uns anos colado nos outros. É uma freada aqui e uma
beijinho,
colisão ali.
É um beijinho atrás.
É verdade. Muito complicado o nosso trânsito.
Sobre essa questão aí, Regina, não vamos mais entrar em detalhes, né? Essa questão, uma hora a gente é comunista, outra hora é bolsonarista, mas enfim, nós temos obrigação de buscarmos e trazermos a informação. Para uns pode ser boa e para outros é ruim. Esse é o nosso compromisso. Por isso temos reconhecimento elogiável e a de audiência incomparável há mais de 40 anos.
Isso aí, Adalmeida. Essa é a nossa mensagem que a gente traz para os nossos ouvintes. 9:10 agora, La Estância Toné. É de propriedade do advogado Fernando Toné, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula e possui uma genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. Conheça La Estância Toné. Entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba La Estância Toné, uma cabanha que é aqui de Passo Fundo e que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e possui genética comprovada.
Isso.
Aliás, tá vindo aí uma classificadora, né? Credenciadora Frei de Ouro, né?
Credenciadora Frei de Ouro,
Do final de semana aí nós vamos estar acompanhando. Sim. Aqui em Passo Fundo.
Só dizer que esse WhatsApp aqui, Regis, a gente não atende, né? O Ligações. Pessoal tá ligando, inclusive esse senhor aqui, eu vou passar ali pra portaria, que a Jéssica vai entrar em contato, né? Ele quer colocar um aluguel de casa e uma casa para alugar. Então, daqui a pouquinho ela já entra em contato com o senhor, viu?
Exato.
Mas aqui nesse número eu não consigo atender. Mas
daqui
já
a pouquinho
estamos ligando
aí. A gente entra em contato aí para fazer o teu anúncio, né, de aluguel. É um aluguel de casa, né? Aluguel, compra, venda. Nós temos tudo aqui no Troca-Troca Irapuru.
E aqui, olha o que o Wagner tem consciência. Ele diz assim, quando é que o povo vai parar de criticar e entender que essa notícia que vocês estavam falando é péssimo para todos os lados, pro lado A, pro lado B. A conta é o povo que paga. Somos sempre nós, gente. Então, nós não podemos ficar brigando.
É, sempre história em nós aqui no povo, né? Com um país, às vezes, mal administrado, um estado mal administrado, uma cidade mal administrada, porque se nós escolhemos os políticos, né? Só pelo que tu gosta, só porque tu acha que ele é bonitinho, é legal, né? Porque ele fala as coisas e não sabe nem o que é uma administração. Então, é por isso.
E outra, partido, mas estão tudo misturado aí, né?
Vai lá no Congresso Nacional, lá pra te ver.
Vai sobrar pra ti.
O que sobra pra nós aqui são só takes, né? São cortes, né? De internet, né? Que eles vão lá na tribuna e gravam, depois saem se abraçando lá e fazendo conluio lá
dão
pra ganhar
dinheiro.
Dão um soco
dinheiro. E viram e se dão uns beijinhos no rosto.
É verdade.
Creio que em Passo Fundo os motoristas são muito baseados. Aqui na opinião do Pedro.
Sim, Pedro.
Fila dupla para embarque e desembarque nas ruas da cidade. É um caos. É. Para em qualquer lugar, o momento que quiser. Infelizmente, do nada, assim, eles chegam e param. Com chuva, então, nem se fala.
Nem
se
fala.
É a maior confusão.
É a maior confusão, verdade, né? Um pouco da consciência dos motoristas também, né? Em parar em qualquer lugar para um embarque e desembarque, né? Isso acaba gerando uma fila dupla, aí já funila o trânsito e aí já vem mais uma confusão, lentidão, uns apressados, buzina, já depois sai acelerando e sai já se desaforando e por aí vai o nosso trânsito.
Aqui diz, a Paissandu é muito estreita, tem que tirar o estacionamento de um lado, um horror estacionamento dos dois lados, abre a porta e já bate nos carros, né?
Tira pra te ver o que vai acontecer.
Vai,
faz um movimento de tirar uma vez, íamos tirar aí o estacionamento da Brasil, né? Pra fazer uma pista preferencial de ônibus, que seria por uma cidade do Porto de Passo Fundo, já comportaria. Foi a grita, foi geral, né? Já pensou tirar aí as vagas da Avenida Brasil pra ser corredor de ônibus? Onde é que o pessoal ia estacionar?
Sim.
Mas vai sair na rua hoje, tu consegue estacionar mesmo com todas as vagas que tem disponível aí na área azul? Não consegue,
não,
né?
Não consegue.
Não adianta.
Não consegue.
É muito carro, realmente. A cidade cresceu.
E vou te falar, né? O futuro aí é você tentar alocar uma garagem.
Uma garagem, exatamente.
Quem trabalha e fica o dia todo aí, não tem outro jeito,
Tem o que fazer. 9:13, agora 18 graus, no repórter do povo da Uirapuru, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque na sequência, o repórter é o Matheus Piroli com destaques do setor policial.
Na rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Agora 9:17, tempo nublado, informação policial chegando com Matheus Piroli, aqui ao vivo agora no nosso estúdio, Piroli.
Isso aí, Regis, de volta aqui na programação da Rádio Irapuru para trazer as informações do setor policial. Para GM Casa e Construção, vai construir ou reformar, na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra, na RAC 324, saída para Carazinho. Também o supermercado dos Marcolã, são 50 anos de história aqui em Passo Fundo, com 5 unidades aqui na nossa cidade. Cadastre-se no Clube Marcolã, que aí você recebe descontos, ofertas exclusivas na hora de fazer as suas compras. E também a Líder Desinsetizadora. Se o seu problema for detetização, nós temos a solução. Passo Fundo e Vila Lângaro tem a Líder Desinsetizadora. Olha, ontem a Polícia Civil, através das delegacias aqui da nossa cidade, a primeira e a segunda DP, a DRACO, com a coordenação do delegado de Polícia Regional Adroaldo Schenck, realizaram trabalho de incineração de entorpecentes, com a fiscalização da vigilância sanitária e também acompanhamento dos promotores de justiça, o Cristiano Ledur e o Dr. Felipe Lisboa Barcelos, do Ministério Público aqui de Passo Fundo. Os entorpecentes incinerados provinham de recentes apreensões realizadas nas delegacias de polícia de Passo Fundo e também da região, todas vinculadas a processos e com autorização judicial para destruição da droga. Ao todo, foram incinerados 262 quilos de maconha, 58 quilos de cocaína, 17 quilos de crack, 6 quilos e meio de êxtase, além de porções de haxixe, MDMA, pontos de LSD, frascos de lança-perfume e maconha líquida, que é maconha utilizada líquida nos
Quem
vapes,
sabia,
né?
Sabia que existia maconha líquida? Tem. Tá na TV Irapuru ali?
Tá, imagem da incineração. E ali é um forno, né? De alta temperatura.
É uma caldeira, né?
Uma caldeira e vai com a sacola e tudo. É.
Mas a,
tudo.
A maconha líquida pinga onde?
Ela é utilizada nos vapes, né?
Do vape.
É a essência pro vape, né? É. Que contém ali a maconha.
Entendi.
Tá por fora, Eda.
Tô por fora.
Tá por fora, Eda.
Tô por fora. Mas não dá pra pingar no nariz?
Não é nada, aí não sei.
Mas tá aí, então, toda essa...
Se dá ou não dá, mas eu sei que a maconha líquida é utilizada como... pra abastecer os vapes.
Exato.
Aí, né?
E tem aí, então, e foi apreendido toda essa droga incinerada agora aí pelas polícias.
Isso, tudo isso aí foi, então, foi incinerado, destruído, né?
Destruído.
Pra não correr risco nenhum de que esse material volte ao mercado.
Certo.
Só o que foi destruído ontem é avaliado entre 6 e 7 milhões de reais. Regis.
Aquela carga lá de uma tonelada lá ainda não foi,
ainda
né?
Ainda não, ainda não.
Tá em processo aquela ainda,
tá,
né?
Tá em processo ainda, né? Aquela lá.
Aquela em breve vai ir também, né?
Uma coisa é certa, essa aí não vai destruir família.
Não, não volta mais.
Essa droga aí que foi incinerada.
Essa não volta mais, né?
Pode ter outra, mas essa não.
Isso aí é que tá aparecendo aí na TV Irapuru, aquele pacotinho branco ali é cocaína.
Cocaína.
É certo. Cocaína, até o delegado faz a prova ali, mostra, né?
Teste, né?
O teste antes de incinerar, né? Pra comprovar que de fato é cocaína, né? Eles têm ali um líquido reagente.
Sim.
Eles pingam na droga. E ficar verde ali, azulado, esverdeado, enfim,
Exato.
É a droga, é a cocaína. É, e senão ela não colore, né? Então tá aí, eles fazem o teste ali e mostram, né?
Na hora.
Na hora, ó, já fica azul ali.
Aqui pergunta, e essa fumaça aí não faz mal pra população?
Acho que não, viu? Porque na verdade é um fogo muito elevado.
Exato, muito elevado.
É um calor assim absurdo, né? Nessa caldeira chega aí a... mais de 1000 graus, né? E aí entra ali
instantâneo,
né? Instantâneo.
É, que até...
Esse fogo não sapeca, ele queima.
Não, ele queima total.
Queima total. Os pezinhos de maconha apreendidos ontem não vão ainda, né?
Ainda não. Ainda não. Mas aqueles é mais fácil de destruir, né? É só você não cuidar ali, não...
Eles secam.
Eles morrem, né? Eles
morrem, secam.
Se você não tiver ali o cuidado que o rapaz tinha lá no apartamento, com estufa, com luz especial, com não sei o que, eles morrem rapidinho.
Morrem rapidinho, verdade.
Bom, Regis, a gente teve ontem à noite um acidente de trânsito também, que foi acompanhado aí pelo colega Bruno Reiner. Ontem à noite um acidente de trânsito que deixou um casal ferido aqui em Passo Fundo. O acidente que foi registrado aí no bairro Vera Cruz, no cruzamento da Avenida Rio Grande com a Rua Cachoeira.
Ali onde tu teve esses dias?
É, Matheus? Bem em frente ao posto de rua.
É,
ali aquele ponto ali que eu falei outro dia, né? Que é a Tailândia de Passo Fundo.
É carro pra tudo que é lado, e pedestre e tudo mais.
Exatamente. De acordo com informações, a motocicleta descia pela avenida no sentido do centro-bairro e o carro atravessava a mesma rua quando houve a colisão. Mais ou menos parecido com aquele que eu fui no outro dia, né?
Só que esse horário já não tem tanto movimento, mas mesmo assim
movimentado, assim, né? E de noite, pior ainda, com chuva, né?
Uhum.
Tava chovendo, de noite aí a visibilidade fica menor, então Exato. Uma situação complicada aí. Cruzamento aí da Avenida Rio Grande com a Rua Cachoeira, bem em frente ao posto Charrua ali.
Moto e carro, Matheus.
Moto e carro.
A gente vê ali uma pessoa caída no solo, tinha chovido, né? O asfalto,
duas pessoas ficaram feridas.
O asfalto molhado, né? Imagina ficar estirado ali no chão, aguardando atendimento. Que situação aí, Matheus?
É complicado, mas ali como eu disse, né? É a Tailândia de Passo Fundo ali.
E ninguém se entende.
Ninguém se entende nada, cada um vai pra um lado, vira uma confusão no trânsito.
Aonde que é isso bem aí?
Em frente ao posto Charrua ali na Avenida Rio Grande.
Exato.
Você vai indo em direção ao bairro
Eu Vera saio Cruz, daqui da rádio, pega a Avenida Brasil.
Pega a Teixeira Soares e vai reto. Né? Você vai passar lá, quero, vai passar o ponto último.
Olé. O Olé Futebol ali, o Mercado Grenal.
Aí passa o Mercado Grenal, na Ponto próxima. Útil.
Chegou.
Na esquina da Ponto Útil ali. Chegamos. Passando a Ponto Útil é a primeira esquina ali.
Antes do do Girardi, né?
Antes do Girardi.
A esquina do Girardi.
Tem ali daí, na direita, tem o Posto Charrua e na esquerda tem a X-aria Jota Salles ali.
Jota Salles.
Ah, a gente anda todo dia aí por Passo Isso. Fundo, já decorou aí os caminhos. E esse é um ponto tradicional desse dentro de trânsito em Passo Fundo, então esse tem que saber decor, na ponta da língua, viu? Porque quase todo dia dá acidente ali.
Olha só, era filho e mãe esse acidente da Vera Cruz. Ele, o filho, quebrou o pulso e a mãe machucou o braço. E, inclusive, iriam passar por cirurgia hoje.
Ah, complicado, né?
Um acidente com moto, né? Motociclistas, quem tá na moto leva pior sempre. E sempre é raro que as corações. Geralmente é uma coisa um pouco mais grave, né?
É verdade, né? O motociclista sempre leva pior, infelizmente, né? Assim como foi o acidente hoje de manhã, né? Que eu fui ali na Avenida Brasil. Foi um enrosco. Enrosco pouca coisa. Nos veículos praticamente não fez nada.
Certo.
Mas a motociclista tava ali, provavelmente com fratura no braço, porque ela tava relatando muitas dores ali no braço direito. Não conseguia mexer, enfim. Se não teve fratura, teve pelo menos uma luxação, que já é um problema aí, fica algumas semanas aí impossibilitada de mexer o braço aí. Interfere no trabalho, no dia a dia.
Ela, né?
É, uma mulher.
Não, mas confirmado aqui, ó, acho que é um familiar, eles vão passar por cirurgia hoje.
Sim, esses áudios de ontem à noite, né?
O pulso, e ela do braço aí.
É.
Coloque um semáforo aí que resolve, diz
Pode ser, uma alternativa.
Pode ser.
É, uma alternativa para resolver ali, organizar
Não sei se resolveria 100%, mas ia diminuir bastante o problema
aí. Porque daí no sinal tem que parar, né? Não tem, né?
Ou vai ter que mudar ali aquela rua. Proibir que possa virar pra qualquer lado ali.
Uhum. Ou vai ter que mudar a cabecinha dos que estão atrás do volante ficar ligado, ficar atento, né?
Tem que ter isso também, mas ali é um trecho que é bem complicado.
É difícil de entender.
Entender quem passa por
quem
ali.
Não sabe se vai ou fica.
Não sabe se vai, se fica, de quem que é preferencial. Aí tu vai arrancar, o outro carro arranca junto. É bem complicado ali aquele trecho. Quem é da Vera Cruz ali, quem passa seguido ali, sabe o que eu tô falando e vai me dar razão, viu? Que ali é um dos trechos mais confusos do trânsito de Passo Fundo, o cruzamento da Rio Grande com a Cachoeira ali, na Vera Cruz. Bom, Regis, olha, ontem a gente teve uma operação da Polícia Civil, através da segunda delegacia, que está aprofundando a investigação sobre um esquema de falsificação de atestados médicos, que foi desarticulado ontem, durante essa operação. As apurações mais recentes revelam que os atestados falsificados eram vendidos por valores entre 60 e 100 reais, o que reforça o caráter lucrativo e organizado da associação criminosa investigada. O grupo atuava na produção, comercialização e distribuição dos documentos falsos para trabalhadores interessados em justificar faltas no serviço. A Polícia Civil esclarece que não há participação de médicos ou dentistas na emissão dos atestados. Na verdade, diversos profissionais da saúde também estão entre as vítimas do esquema.
Tiveram os nomes usados.
Tiveram seus nomes usados, assinaturas falsificadas e, inclusive, instituições médicas que tiveram nomes, carimbos e logomarcas utilizadas de forma indevida pelos falsificadores. Até o momento, duas pessoas são investigadas como integrantes do núcleo responsável pela falsificação e venda dos documentos. Mas a polícia destaca que o caso pode ter novos desdobramentos a partir das provas recolhidas ontem. Ontem foram feitas apenas buscas e apreensões, Regis. Ninguém foi preso. Mas muita prova, muito material foi coletado, comprovando a existência da fraude, né? Do esquema criminoso que atuava, então, na falsificação de atestados médicos. Então, essa denúncia chegou até a Polícia Civil porque muitas empresas e muitos profissionais da área da saúde ficaram, então, sabendo que atestados falsos estavam circulando.
Circulando pela cidade.
Pela cidade.
Porque o atestado é um papel, né?
É
um papel ali com... Aí se pega um carimbo, um timbre ali e sai dando atestado à vontade.
Só que é aí que tá a outra fase da investigação. Além dos falsificadores, quem fez o uso de atestado médico falso vai responder criminalmente também.
Tem que ser mesmo. Tá
sem certo. Falar que pode perder o emprego se bater lá no patrões, se
também.
Está atestado que eles usavam é falso.
Está previsto, está no artigo 304 do Código Penal, tá? Pena, então, para quem utiliza documento falso, porque o atestado não passa de um documento.
Sim, tu tá mentindo, né? Como é que tu vai...
Forjou, falsificou.
Então já são 11 inquéritos na Polícia Civil, em investigação, de 11 pessoas que teriam aí utilizado atestado médico falso aqui na nossa cidade. Então, não vai ficar a responsabilidade só para quem produziu e comercializou esses documentos. Mas quem comprou e utilizou esses documentos também vai responder criminalmente. Mas
também vai responder.
Importância, então, né? dessa operação aí da Polícia Civil, viu?
Sem dúvida nenhuma. Tem no Brasil já uma norma, né, que aos poucos está sendo implementada, de um atestado digital, né? Onde o médico ali tem que colocar os seus dados, tem um QR Code para testar depois a validade, como se fosse um documento de cartório. Uhum. Só que ele ainda não está, né, válido em todo o território nacional, portanto, ainda o atestado de papel segue valendo.
É, mas...
Só que esse é de difícil verificação, né?
Mas o atestado digital, sabe que também o pessoal vai dar um jeito de burlar, né?
Vai ser uma plataforma nacional.
Infelizmente.
Então nós temos esse caso. Médicos foram vítimas, né?
Isso.
As empresas também, porque afinal tinham que dispensar os seus trabalhadores por conta de um documento falso.
Inclusive instituições de saúde.
E os espertalhões aí estavam faturando.
Atestado em curto tempo vai ser todo digital, assim como as receitas médicas, e isso deve diminuir as fraudes.
Isso é o intento de se diminuir. É.
Inclusive nós fizemos uma entrevista aqui na semana passada, aqui na Uirapuru.
Então tá aí, né, um trabalho importante de investigação na Polícia Civil, com essa operação ontem à tarde, buscando aí provas, né, contra essa associação criminosa de falsificadores, e aí ontem foram recolhidas provas, elementos aí que devem ser utilizados na sequência da investigação até que alguém seja preso, né, para que sirva de exemplo para outros espertalhões aí, né.
Este é o Matheus Piroli aqui na Uirapuru.
Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marculô e também a Líder Desinsetizadora, as informações do setor policial.
Muito obrigado, Matheus Piroli. Segue no plantão aí, a qualquer momento pode retornar com novas informações. O tempo é nublado, 18 graus, 9:30.
No Repórter do Povo, o comentário do dia com Maurício Paim.
Então, Maurício Paim traz o seu comentário do dia, 9:32, 18 graus. E vai falar pra
que
gente
é isso?
De um tema importante. Que bicho é esse aí?
Não, umas guampinhas ali, não,
que bonequinho é esse, Maurício?
Chapolin colorado?
Parece ser o Chapolin colorado em forma de boneco, é verdade. Ei, Maurício Paim, bom dia.
Quem poderá nos salvar das guerras e ameaças? Chapolin colorado. Boa. Do jeito que está, Regis Vieda. Bom dia. Bom dia, Regis, Ieda, ouvintes da Rádio Arapu. Parece que só o Chapolin Colorado para nos salvar, viu, Ieda?
Eu sei que tu vai, o assunto que tu vai trazer, mas eu só vou fazer o registro que o ouvinte tinha nos enviado um pouquinho antes. Preço do petróleo Brent, referência internacional, caiu cerca de 13% para $94,80. E lembrando da máxima, Trump sempre amarela, volta a viralizar no mundo e no próprio Estados Unidos.
Pois é, Ieda. Sabe que ontem nós comentávamos essa ameaça de dizimar com uma civilização inteira para nunca mais voltar, que foi as falas de Donald Trump, e colocou o mundo em pânico. E eu me lembrei, Ieda, de 1962, historicamente, a crise dos mísseis, quando o mundo durante 12 dias ficou apreensivo. Quando Cuba recebeu mísseis soviéticos apontados para os Estados Unidos e os Estados Unidos na Turquia tinha mísseis apontados para a União Soviética. Durante 12 dias, o mundo ficou em pânico. Nesses 12 dias, o que funcionou foi a diplomacia, a negociação, até que os mísseis foram retirados de suas bases. Quase que ali ecoa, explode a Terceira Guerra Mundial. Ontem foram as 12 horas que abalaram o mundo. Quando Donald Trump faz essa fala, que dizimaria, acabaria na noite de ontem com uma civilização inteira, para nunca mais voltar essa civilização, o mundo ficou em polvorosa. Porque se chegou a cogitar a possibilidade dos Estados Unidos, para dizimar o Irã, usar armas nucleares. O mundo ficou em pânico. Ainda bem, Ieda e Regis e ouvintes, que as negociações evoluíram. Se não para o fim definitivo desse conflito, pelo menos nós temos mais 2 semanas de cessar fogo. E esse acordo que foi aceito pelo Irã de cessar fogo mediante a abertura do Estreito de Hormuz já fez com que o barril do petróleo baixasse. Está aí a Ieda falando um novo valor em torno de 94, 95 dólares. Então foi essa negociação que impactou a economia mundial e fez com que o barril do petróleo baixasse já nas primeiras horas da noite de ontem, horário de Brasília. E quando se fala em Trump e Amarelo...
Maurício, e virou chacota, né? E Irã é uma civilização muito mais antiga que o cristianismo. Eram os persas e muitos deles mantêm suas tradições e religiosidade.
É, o Irã é a Pérsia antiga, de fato, é um povo guerreiro e é um povo, sim, bem mais antigo que o próprio cristianismo. É um povo que invadiu boa parte da Europa, ocupou boa parte do território europeu, quase que conquistou a Grécia, ali parou, esbarrou na força do povo grego naquela oportunidade, mas é um povo extremamente antigo e guerreiro. Tanto é, Ieda, que a gente pode ver certas usinas no Irã ontem que foram cercadas por um cordão humano. A população abraçando, bom, se vão jogar bomba aqui, vão nos matar e estamos prontos para morrer. O Irã, digamos assim, é o calo no pé de Trump, porque ele achou que o negócio seria muito rápido de acabar com o Irã e não é bem assim. O Irã vem se mantendo vivo, digamos, nesse conflito, nessa guerra. Então é mais uma ameaça, mais uma fala que Trump faz, que vira chacota, como você disse, Ieda. Mas tem um detalhe também, tem um detalhe. Se não fosse essa ameaça louca, de uma cabeça maluca, uma cabeça totalmente maluca, de um cara que se acha o dono do mundo. Mas também tem um detalhe, se não fosse essas ameaças, será que o cessar-fogo aconteceria? Não sei. Deixo essa pergunta no ar. A abertura do Estreito de Hormuz aconteceria? Não sei. Então, virou chacota, uma cabeça maluca, mas que teve um resultado pelo menos temporário, Regis e Eda, de cessar fogo. São mais duas semanas onde um acordo poderá ser elaborado para que a guerra de fato acabe, Regis.
Na verdade, né, o Donald Trump, como você disse, achou que ia ser uma intervenção rápida e não foi. Isso já estava gerando um desgaste, né, para ele como, né, líder do país, dos amigos, os próprios americanos já estavam, né, indignados, protestando, indignados, né, com essa guerra mais prolongada do que ele imaginava. Em outra oportunidade ele já aderiu a um cessar fogo curto, é bem verdade, depois voltou a atacar. O que se vê é que os Estados Unidos esgotou os seus objetivos lá, se é que existiam objetivos, né, Maurício? Tirou lá os Ayatollah do poder, ou pelo menos o chefe, o líder supremo, tá o filho dele, que não se sabe o estado de saúde, se tá no líder, no comando ou não do país, né? Verificou que não tem nenhum tipo de arma nuclear ou química sendo produzida por lá e desmantelou toda a rede, a princípio, militar do Irã. Então seriam esses objetivos cumpridos pelo Trump, né, Maurício?
O Trump, Regis, ele tem um pensamento autoritário, assim como Hitler, assim como Stalin, assim como Hugo Chávez, assim como Nicolás Maduro. São todos autoritários, ditadores, autoritários, extremistas. É a mesma coisa na questão do Trump. E veja, o Trump perdeu o apoio, Regis, dentro do Partido Republicano.
É o partido.
Pessoas do Partido Republicano não concordam mais com Donald Trump. Tanto é que existem negociações, existem tramitações no Congresso norte-americano para, daqui a pouco, o encaminhamento de um impeachment do presidente Donald Trump. E não sei se isso não vai ser tocado adiante, Regis, porque a imagem de Trump, o discurso de Trump, está desgastado nos próprios Estados Unidos.
Bom, Maurício, fica agora alguém, o cessar fogo ainda definitivo não foi assinado, né? Vão ter reuniões aí lideradas pelo Paquistão, que foi importante nessa mediação. Outros países ali tentaram, né, fazer mediação, não foram eficientes, mas o Paquistão, né, de uma forma muito, muito coesa, conseguiu convencer parte a parte, né? Tanto que a reunião de paz, né, que pode ser lá, o acordo será no Paquistão. Alguém venceu essa guerra, Maurício? Porque agora a parte dos Estados Unidos diz, o Trump diz, eu cumpri meus objetivos, o Estreito de Hormuz lá está aberto e está tudo certo. Já o Irã diz, não, os Estados Unidos, o inimigo ele retrocedeu, né? Ele se rendeu e está indo embora das nossas, do nosso país. Alguém pode sustentar um discurso de vitória nessa guerra, Maurício?
Não, nenhum. Nenhum. Guerra não é vitória para ninguém, Regis. Guerra, matança, por mais que tenha aquele que se diga o vencedor ou o conquistador, mas guerra não é vitória para ninguém. Agora, Regis, que nós temos que levar em consideração o Irã, o povo iraniano, um paizinho pequeno, enfrentou um gigante econômico e militar, isso vai ficar para a história, viu, Reis Leonardo?
Verdade, Maurício. Veja que a Ucrânia está tentando resistir à Rússia há algum tempo, né? Mas já foi boa parte do seu território já tomado pelos russos. O Irã conseguiu, né? Contra duas forças, foi Estados Unidos e Israel, né?
Maurício, e a pergunta, quem é que vai pagar a destruição? Imagine os prejuízos, né?
Não, ali foi muito, né, Ieda? Ali agora vai ter investidores, claro, que vão tentar reconstruir o que foi destruído. Claro que esses investidores, o Irã não vai deixar que entre do mundo ocidental. E aí talvez, Ieda, nessa reconstrução se reforce a parceria Irã com China, Irã com Rússia. Mas é, mais uma vez, o que eu mais lamento é o povo que morreu, as pessoas que morreram, as famílias que ficaram é que acabam pagando por mais essa tragédia.
E o que fica ali também de ontem, você mencionava, né, que o povo estava nas ruas defendendo ali o seu patrimônio, seu território, afinal, não, eles não apoiam, né, tanto que são contrários ao regime, né, alguns até favoráveis, mas são contrários ao regime imposto lá no Irã pelos ayatolás. Mas eles defendem só o seu território, né? Isso é histórico, né, Maurício? Eles não estavam contra, eles estavam ali posicionados, né, em defesa do território, já não estavam nem a favor mais do governo, que eles nunca gostaram, foram inclusive, né, muitas vezes humilhados por um governo que é extremamente autoritário, mas eles estavam ali para defender o seu território.
E veja, Regis, de fato, é histórico, é aquela sina guerreira do povo persa. Histórico, isso é histórico. Conquistou vários territórios, perdeu territórios conquistados, mas nunca foi invadido. Então, o povo iraniano mostrando aí essa cultura persa.
Bom, tá aí o Maurício Paim, né? Agora vamos aguardar e torcer para que também não seja um blefe do Trump esse cessar fogo. Daqui a pouco ele volta a atacar aí no meio da madrugada, da noite, do dia para o outro, o Irã de novo.
E que na sexta-feira essa reunião já agendada aí, que venha pelo fim definitivo da guerra, né?
Perfeito, Ieda, concordo, a gente fica nessa torcida, a gente se agarra nisso, nessa esperança de que essa guerra de fato acabe. E brincadeiras à parte, Regis, Ieda, sinceramente, esse mundo tá tão louco, que a gente acaba se apegando a qualquer coisa, torcendo para que a guerra de fato acabe. Quem poderá nos salvar?
Aí.
Chapolin Colorado.
Tá aí, Chapolin Colorado. Muito obrigado, Maurício, bom dia, até amanhã.
Até amanhã eu tô de volta.
Amanhã você está de volta conosco, 9h42, 18 graus, agora é a temperatura e veja, tem essa guerra, mas tem outras tantas ainda em curso, né? O próprio Israel disse que vai continuar atacando ali o Líbano, né? Especialmente contra o grupo Hezbollah, tem ainda a guerra da Ucrânia e Rússia, que não termina nunca, essa aí também, né? É uma guerra interminável, então são muitas guerras, conflitos que a gente tem ativos aí pelo mundo, né? Tomara que a gente possa ter pessoas, líderes, né? Que possam sentar, conversar e acabar no diálogo, né? Na diplomacia com esses confrontos. Agora 9h43. Vou falar da Majofer, a casa do ferro, do aço e da telha metálica. Majofer, que está conosco aí no programa Repórter do Povo, o melhor em ferro, aço e telha metálica é na Majofer. Tem uma mensagem tão legal hoje aqui da Majofer, que é o seguinte: o aço é a nossa força, é a confiança, é o que nos move. Hoje, dia 8 de abril, celebramos a matéria-prima que transforma projetos em grandes realidades e sustenta o progresso de toda a nossa região. Na Majofer, temos orgulho de entregar há mais de 30 anos a solidez que a sua obra exige e a qualidade que você merece. Hoje, então, é o dia 8 de março, de abril, dia do aço. Então, tá aí uma mensagem da Majofer, que é a casa do ferro e do aço. E também do melhor das telhas metálicas.
E olha, o pessoal que tá na TV Uirapuru, eu vou pegar aqui o Facebook, né? Muitas pessoas, a Letícia, a Rosa, a Janete, o Antônio. O Antônio diz, olha, hoje feliz dia mundial do sofá.
Hoje é quarta, né? Quarta-feira com essa chuvinha aí, bom pra namorar.
A Juliana, o José, o Dinamar, Sirley, A Maria Sampaio, né? Pode até chover, eu gosto de chuva, mas temporal ela tem medo, né? Lorena, Maria Terezinha, Aldaísa, a Vera, também o Agenor, Bahia, lá no Salvador, Bahia. Abraço todos de Passo Fundo. O Agenor Marques está lá na Bahia.
Na Bahia,
então,
Salvador. Coisa boa, legal. Isso. Salvador.
O Paulo, também o Marcelo, o Marcelinho Chaves, presidente da Petrópolis, na escuta dessa grande audiência, né? Janira, também a Alzira, a Sueli lá em Siria, com a Maria Helena, ela diz que escuta desde as 6 da manhã, tá ligadinho conosco.
Ih, Maria,
o Elso, obrigado. Lá, Sertão, o interior de Sertão, diz que tá nublado lá.
Nublado, no interior de Sertão.
Isso.
Então aqui nós estamos também no YouTube, a TV Irapuru, para as pessoas que estão nos mandando mensagem ali no chat ao vivo. Um abraço ao Clarides de Jesus. Dizendo que você é uma pessoa inteligente, Eda. Não precisa colocar em público quem você vota. Por mim, sem problema, admiro muito você. Aqui também o Walter Dornelles. Bom dia, sim, o trânsito tem grande volume de carros. Porém, estão cuidando muito mal do planejamento das sinaleiras. Diz aqui o nosso ouvinte também participando, interagindo com a gente através da TV Irapuru no YouTube. Então você tem essa oportunidade no WhatsApp, tem a oportunidade no YouTube, tem a oportunidade no Facebook de interagir e trazer aqui as suas mensagens.
A Margarete na escuta, né?
Uma
Margarete. Pra Margarete.
9:46 agora, 18 graus. De tempo nublado, o Gabriel Andrade já tá brabo aqui. Vocês não têm vergonha de defender um país como o Irã, que mata mulheres e crianças e persegue qualquer um que não seja de acordo com o governo. O Irã é um país de bandidos. É o que a gente falou. Os líderes lá, né, foram massacrar o povo por muitos anos.
Exatamente.
Mas o povo iraniano não merece ter essa condenação por parte de Trump. Ele disse que ia matar todo mundo. É, mulher, criança e quem tivesse.
Eu acredito que alguém goste e o apoie uma guerra.
Exato.
Viu?
A guerra dos Estados Unidos contra o governo já foi vencida. Realmente eles demoveram lá o governo, lá demoveram a liderança. Né, a suprema lá do Irã.
E o Trump, ele é o presidente americano, o presidente dos Estados Unidos, mas ele tem umas ações aí, Regis, que dá medo, né?
Dá medo e dá nojo, né?
Ele se acha o dono, se acha Deus. Ele...
É.
Até eu colocar uma enquete aí, vai ser no nosso site aí, né?
Uhum.
O que você acha aí? Você acha que ele age certo aí nessas ações que ele faz ou não?
E o que a gente fala que a gente não é contra o Irã. O Irã é um país, né? Toda uma nação, né, Eda? Agora, contra os governantes iranianos que até agora massacraram o povo.
Isso.
Saiu o governo lá, ok, né? Agora se pensa em se reconstruir o país, né? Agora, ameaçar um país inteiro, né? Com armas de grande alcance, de potencial de matar milhões de
Sim.
pessoas, não tem como a gente concordar.
Exato. Aí o Si diz, olha, manda um oi pra nós, atendendo o cliente e escutando a Irapuru. Eu Si.
Valeu,
Eu
Si.
Só não sei de onde que é a Eu Si aí, qual é a empresa, né? Mas estão conosco aí, né? Ligadinhos.
Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Audiência e participação também. 18 graus, 9:48 agora. Seguimos com o Irapuru Gigante em audiência no Repórter do Povo, 9:53 agora, 18 graus.
E olha, o Chorão tem férias, né? Hoje,
férias?
20 dias a partir
Mas
de hoje.
Mas que beleza, que baita contrato.
E o Léo, ainda Gerone. Bem que foi 20, viu?
Ah.
Ele queria 30, né? Depois ficou com medo. Bom dia, Léo.
Bom dia, Ieda, bom dia, Regis, bom dia, audiência do Irapuru. O filho do Chorão, né?
O filho do Chorão.
O filho do
Não
Chorão.
Tem
ontem a gente tava, ontem a gente tava com a mesma cor de jaqueta, ele tava com a jaqueta verde, eu também tava com a jaqueta verde, então o pessoal peguei do guarda-roupa do Chorão.
Combinaram.
Não, eu sou mais pretinho, não tem como.
Agora o Léo vai ficar conosco que nesses dias, né? Nessas matérias especiais, fazendo o que o Chorão faz, né, Ieda? Tomar chimarrão e fazer fofoca dos outros.
É isso aí. Fala, hoje é dia de tal coisa.
Isso,
e naquela época a gente usava tal coisa.
Aí,
não dá.
Aqui o Guto. Eu e minha tia Sônia na escuta sempre. Sucesso sempre, Léo. O Guto Marques.
Valeu, Guto.
Valeu, Guto.
O Gutinho aí é conhecido.
Tá na audiência
na cidade,
da Irapuru.
Né? Aqui a Elci, na verdade, é manicure a domicílio, lá no Parque Farroupilha. Dele fazer a unha aí.
Que legal,
deixando,
né?
A mulherada bonita.
E veja, né, que serviços a domicílio que cresceram, né? As pessoas vão atendo em casa, né? Então aí, manicure a domicílio.
Sim. A Maria Sampaio, olha, o Irapuru, acho que ninguém deixa de ouvir. Eu ouço das 5 até as 11, depois as panelas me chamam.
Olha aí.
Né? Ela não consegue ficar em frente da TV aí, sim, né? Mas pode ligar o rádio.
Mas o rádio, o bom do rádio é isso, né, Regis e Ieda?
Exato.
Você colocar ele ali no cantinho da cozinha, poder fazer todas as suas atividades.
Você coloca o rádio onde?
Eu coloco o rádio, eu tenho um rádio que eu levo, vou tomar banho, levo o rádio. Saio do banho, coloco em cima da mesa.
Garoto.
Vou pra cozinha, rádio. Então o rádio tem essa facilidade, né? Onde você vai, você leva.
Isso.
E daí, quando saio de casa, ainda coloco no fone de ouvido e vou caminhando.
Coloca nas orelhinhas.
Nas orelhinhas.
A Beth, estamos aqui na escuta e limpando a casa, cuidando do neto na Ípica. Olha aí o pessoal ligadinho.
Na Ípica.
É muito bom ouvir você, sempre com muito humor, profissionalismo, fazendo o povo interagir, com certeza é o sucesso da rádio. Estou sempre na audiência aqui em Carazinho. Tiago Torres, do bairro Princesa, lá em Carazinho.
Valeu, Tiago. Obrigado pela audiência lá no bairro Princesa, em Carazinho. É. Agora, vocês falando de rádio, sabe que ontem eu estava acompanhando esse negócio do Trump e tal, né? Dar os boletins aqui na rádio. E eu não tenho nenhum rádio em casa. Eu disse, cara.
E Alexa?
Não, mas é internet para ter o retorno, eu diria, entendeu?
Quer ver que
eu
vou bagunçar? Alexa, liga a rádio Irapuru.
E sabe, daí eu pensei, cara, e agora como é que eu vou, né? Eu sei que vem retorno pelo telefone e tudo mais, mas eu tô em casa de cara, não tenho mais nenhum rádio normal, aquele tradicional, só tem no celular. Eu digo, e agora, né? Me peguei sem rádio, porque senão é só pela internet, Alexa, e site. E
eu fiz uma compra ano passado de um rádio. Cara, eu não tenho nenhum rádio em casa. Um cara que trabalhou a vida inteira em rádio, né? É. Não tem um rádio a pilha em casa. Aí encontrei um rádio que eu queria comprar muito, que é aquele rádio lá que você, de alta performance, assim, que você consegue pegar rádios do mundo inteiro,
com, faixas,
com onda,
né?
Ondas médias, ondas curtas, e também pega até as de aviação.
Ao seu VIT de estação, estou em Erechim, onde vou, vocês vão junto, e tá com o radinho ligado.
Ei, que coisa legal.
Aonde eu vou, o Irapuru vai comigo de noite, olha ali, ó, fazendo pão, olha o pãozinho amassado ali, e o radinho junto, né?
Que delícia.
Eu sempre ligado na rádio, TV, fazendo as minhas faxinas, a Rosane também conosco, aqui em casa o rádio ligado na cozinha, e o notebook ligado na TV no escritório, a Silvana Vicari.
Alô, Silvana.
Conosco. Valeu. Estou na escuta com o meu rádio, passando roupa. Roupas. Olha aí, uma linda e abençoada Rádio Irapuru. Ontem completei 50 anos de vida. Gostei de ganhar os parabéns de vocês. Parabéns aí, a Lúcia Rocha.
Lúcia, 50 anos, meio século.
Felicidade.
Sucesso aí, Lúcia. Saúde.
Falavam que com a ascensão aí da internet, o rádio ia acabar.
É.
Erraram o pulo. O rádio é o veículo mais verdadeiro para mim. Vicio, não passo um dia sem o rádio. Parabéns, Irapuru. Né? E vocês, isso. O Elson diz aqui.
O rádio é o
também,
serviço,
né?
é o meio mais acessível do mundo, né?
O Walter Luiz da Ípica, eu estou escutando já com fogo a lenha, fogão a lenha.
Eita, que coisa boa.
Que fogaréu ali, gente.
O ano passado, nessa hora, eu já tinha feito fogo na lareira muito tempo. Demorou pra
vir
um frio, né?
Chegou mais tarde o frio.
Chegou mais tarde, mas em falar isso, tem que comprar lenha, né? Mas vamos ver agora.
Também sou fã de vocês, um abraço. Olha o que tá chegando aqui, foto de rádio. Minha sogra ama, usa fone de ouvido, tem um baita de um celular, aplicativo de música e YouTube, mas ela só escuta o Irapuru o dia todo.
Que legal.
Não deixa colocar em outro.
Nossa fã, então. Boa. Muito obrigado.
Alexa, obedece. Liga o Irapuru volume 3. Alexa, liga a rádio Irapuru volume 11.
Vai despertar o pessoal.
Vai ligar umas quantas Alexa aí nas casas.
Não, chega de ligar.
Chega de Alexa. Desliga,
a Yolanda da Ípica, ela diz, olha, minha mãe é fã do Irapuru, só escuto, não troco de rádio. Bom dia, aqui em casa também, o Irapuru, minha companheira de todos os dias, abraço pro meu esposo Valdemar, a Neiva Moura, lá em Camargo.
Neiva Moura.
Fazendo o planejamento da aula de hoje à tarde e vendo e escutando aí, vocês, diz a Dainara.
Professora, aí Dainara.
Professora.
Planejando a aula pra tarde, veja, né?
Isso.
O professor não tá só na sala, né? Que chega ali, dá aula pros seus alunos, tem que fazer toda uma preparação, ou corrige prova, ou prepara a aula.
Verdade.
Então tá sempre na ativa, então todos os professores, obrigado aí.
Isso, aqui ele mandou um vídeo e tá escrevendo aí também alguma coisa. Sou o Arthur Garcia Centenário. Se o Thiago conseguir colocar esse vídeo aí, o Arthur Garcia lá do bairro Centenário, pode colocar com... Olha aí, o Arthur, que né? Ó, vou colocar.
Tá brincando, brincando, coisa legal, hein?
Que
legal.
E ouvindo o Irapuru.
Aí tá cheio de brinquedo, velho. Recolher todos os seus brinquedos depois espalhado por ali, né?
Estou aproveitando esse Arthur. Dia, diz o César, mais friozinho e fazendo chimia de jabuticaba. Olha e escutando o Irapuru. Sou o César do bairro Santa Maria.
Ali, César, bairro Santa Maria. Essa eu não conheço, hein?
Olha aqui.
Chimia de jabuticaba, hein, André? Essa é nova pra mim. Aí, ó, obrigado pela audiência, então. Tem gente que tá no rádio, né? Tá na TV e tá no computador.
Mas a cachaçinha da jabuticaba você conhece, né?
O cara, também Fernando. Não conhece. O meu negócio é mais a cerveja. Olha lá o, olha lá o fogo lá. Não,
mas
meu
também
negócio...
tem cerveja de jabuticaba.
Tem, viu? Tem também.
Cerveja, né? De jabuticaba?
Tem. Ah, tem de tudo. Mas tá aí, então. Muito obrigado a esses ouvintes aí que estão conosco.
A tia Jô, da sala de costura, escutando vocês todos os dias. Vocês são minha companhia. Um abraço a todos vocês. Eu tô trabalhando sempre escutando o Irapuru. TV o Irapuru é melhor ainda. O problema é que quando sento para assistir, atraso todo o meu serviço.
Não dá
vontade de sair da frente da TV.
Ô, tia Jô.
É, veja só, né?
Trabalhando, vendo a melhor, né? Aqui ele mandou até um vídeo pra gente. O Fernando, que tá ligadinho também na IA.
Tá no YouTube da Irapuru. Tá
trabalhando e do lado a TV Irapuru.
Computadores, então. E tudo mais. E aí, mas não desliga da nossa
programação. Gente de Deus, ó, agora eu não dei mais conta aqui de atender todos.
Agora é que nem sorteio, né?
Então vamos lá.
Muito obrigado. O que que a gente faz? Agradece a audiência de todas as pessoas que estão com a gente todas as manhãs, todas as tardes, noites e madrugadas. A Irapuru é a rádio do povo há 45
mais
anos.
Um professor planejando aula, vendo ao Irapuru e mateando. E o que tá chegando aí de imagens da TV, o Irapuru? Quem diria, né, Regis, 20 anos atrás, que nós íamos ver uma imagem dessa? Tiago, pode largar pra gente aí.
É,
do pessoal em casa. Olha ali,
nos
tomando chimarrão, assistindo
pela TV.
Quem diria, né?
É uma evolução, né, dos tempos.
É uma evolução.
E aí eu pego o gancho daquele ouvinte que disse que o rádio, né, tava fadado a morrer com a internet e tudo mais. Não, o rádio se adaptou, né, Yanda?
Eu digo que é um camaleão. É um camaleão, é uma metamorfose. Ele vai acompanhando a evolução tanto na TV como da internet.
E é uma metamorfose ambulante.
Isso.
Nós era AM, fomos pra FM, agora estamos na internet e na TV.
Ô, Roberto, olha, tô sempre na escuta aqui em Pinhal da Serra, Rio Grande do Sul.
Lá perto da minha terra.
O Roberto Amaral.
Como é que chega lá então,
Léo?
Como é que chega em Pinhal da Serra? Saindo aqui da Irapuru.
Saindo aqui
da Irapuru.
Ah, mas olha, eu sei as cidades, o caminho pelas cidades. Você vai aqui, vai por Mato Castelhano, Caseiros, Lagoa Vermelha, e ali na 470 ali, você já pode ir.
Parou no trevo agora.
Você já pode ir pro Pinhal da Serra.
Pinhal da Serra.
Chegando no barracão tem uma entrada ali, você pega a balsa ou a passa em cima da barragem ali,
olha,
vai
aí
pro Pinhal da Serra.
Tinha um velhinho na parada de ônibus contando que batizou o cachorro de Irapuru.
Aí, Zé,
porque está sempre grudado nele.
Que legal, batizou o cachorro de Irapuru. Aí nós temos nosso mascotinho da Irapuru aí, né? Vai voltar a qualquer momento, edição extraordinária aí, algum evento da Irapuru.
Teve algum acidente entre Carazinho e Saldanha Marinho? No princípio não chegou nada pra gente,
pesquisar aí, né? Com a nossa reportagem policial da Irapuru, entre Carazinho e Saldanha Marinho.
O rádio sobreviveu, um dos motivos aqui na visão do seu Arthur, ele diz, é pela interatividade com os ouvintes. Eu também, eu não tenho visão, o meu parceiro aqui está sempre comigo, meu rádio, que é onde eu vou também, né? Onde ele vai, seu Arthur Custódio.
Tá aí, seu Arthur.
Vai o rádio também.
E é nosso ouvinte todas as manhãs aqui, um grande abraço, um bom dia. E daqui a pouco tem muito mais na Irapuru, 18 graus agora, 10:02. Com o tempo nublado em Passo Fundo.
Olha aqui o acidente.
Vamos ver
aí. Eu acho que é esse aí. Vamos ver se é. Vou mandar ali pro... Antes da Zumara. Zumara já está aguardando ali para entrar no ar. Entre Carazinho e Saldanha Marinho. Quando o Thiago puder baixar aí, porque é um vídeo, né? É um acidente. Sinta aí,
olha,
ó,
aí,
o carro destruído.
A parte traseira do carro. As dois, foi um engavetamento, que era o que parece.
Engavetamento, pelo
E jeito. Veja, a audiência da Irapuru é sensacional, né? A gente pediu agora, falou agora, e já veio o vídeo, inclusive, da colisão. Três carros envolvidos. O trânsito está fluindo em meia pista ali, pelo que a gente vê, mas são três veículos com batida traseira ali, né? Foi um tipo engavetamento entre Carazinho e Saldanha Marinho. Vamos buscar mais detalhes aí para saber se tem feridos. Nessa imagem a gente não consegue ver se tem polícia ali, mas já tem, acho que socorristas atendendo. Vamos buscar informação aí precisa e correta para trazer para o nosso ouvinte.
Aqui é o Belonir. Agora sim, essa rádio ficou ainda melhor com o Léo. É teu parente, Belonir?
Não, o Léo tem, tem os seus fãs aí. O Léo tá querida, trazendo essa turma aí. Belonir. Vamos então com a Zumar, Ieda, é isso?
Vamos lá, com
ponto e contraponto.
Da Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto, com Zumara Colucci.
Viu, antes de tu chamar a Zumara, aqui, pessoal, Zumara tá tudo trancado ali, entre Carazinho e Saldanha Marinho. Já passou duas ambulâncias do SAMU e um bombeiro para aqueles lados. Talvez seja desse acidente aí, que a gente vê, parece que foi traseiro, mas enfim...
Pode ter sido forte, né?
Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa informação aí.
Em instantes, com a Zumara ao vivo agora, conosco, no Ponto e Contraponto. Bom dia, Zumara.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia, Carol, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações da política, e são muitas as informações. Deixa eu dar conta aqui primeiro para alguns serviços. Hoje a Câmara de Vereadores ela tem sessão plenária, tem votação na ordem do dia, tem uma solicitação de prorrogação do prazo para emissão de parecer conclusivo ao projeto que institui o programa Ecocondomínio, que estimula a coleta seletiva de resíduos recicláveis em condomínios, e tem o projeto do Executivo que institui o programa Rumo Certo, que na prática já está funcionando, né? Já está sendo executado pelo Executivo, mas precisa aí da sua regularização através da votação desse projeto. Hoje também Passo Fundo recebe a visita de um pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, que está na região já, ele está em Erechim. Ele deu uma encurtada na sua agenda em função de um mal-estar que ele sentiu ontem, mas está mantido o almoço com instituições empresariais em Passo Fundo ao meio-dia e comercial. Primeiro pré-candidato à presidência que visita então a nossa região e Passo Fundo, Romeu Zema, que fica aí até o final de semana para participar de outros eventos no estado. Aliás, o estado do Rio Grande do Sul recebe três pré-candidatos à presidência nessa semana, além do Romeu Zema, do Novo, né, que vem a Passo Fundo, também Ronaldo Caiado, do PSD, que vai participar do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, e o Flávio Bolsonaro, do PL, que vai participar do lançamento da pré-campanha do Luciano Zucco no dia 11, sábado. Mas aí a outra informação também, antes de eu entrar especificamente no caso das eleições, é que a Assembleia Legislativa prorrogou ontem por mais 60 dias o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Pedágios, que envolve aí essa questão das concessões rodoviárias. Temos aqui duas estradas da região que estão no bloco 2. Então, prorrogado por mais 60 dias.
Zumara, está na tua pauta, eu sei, e o ouvinte já perguntando para ti como é que você está vendo essa situação aí do PT nacional, que determinou apoio a Juliana Brizola, e o partido não terá candidato a governador.
Isso, eu já ia entrar agora nesse assunto, Ieda, só para passar aí essas informações rapidamente. Olha, primeiro que eu nunca vi o PT nacional especialmente intervir na decisão do Rio Grande do Sul, foi a primeira vez. Mas eu quero lembrar o nosso ouvinte e eleitor da coluna Ponto Contraponto, é cerca de um mês atrás, eu escrevi sobre isso na coluna, de que havia grupos dentro do PT organizando ou se movimentando para que a candidatura de apoio fosse Juliana Brizola. Então, isso se confirmou. Edgar Preto recebeu muito mal a intervenção, assim como grandes lideranças dentro do partido que já haviam manifestado apoio a Edgar Preto. Teve uma carta, um documento feito, assinado por Tarso Genro, Olívio Dutra, Raul Ponte e outras lideranças do partido em defesa da candidatura própria de Edgar Preto. A decisão foi nacional porque há um grupo de trabalho nacionalmente visando apenas a campanha de Lula à reeleição. Esse é o objetivo do PT agora. Então, o PT está dizendo, não nos interessamos nesse momento pelo governo do Rio Grande do Sul, nos interessamos em fazer um palanque que tenha aí todos os partidos do campo progressista e esquerda um palanque único para o presidente da República. Pegou mal, pegou mal. Quem é que está comemorando isso? Os adversários estão comemorando isso, né? Tanto Luciano Zucco, do PL, quanto Gabriel Souza, muito mais, do MDB. Tem uma crise interna dentro do PT. Agora, crises internas dentro do PT não é uma novidade. O PT, ele é feito de correntes, ele é feito de grupos que pensam diferentes, e cada corrente briga pelo seu projeto, briga por suas ideias. E o que aconteceu foi isso. A corrente liderada por Paulo Pimenta, que é pré-candidato ao Senado, ela articulou toda essa mobilização para que Edgar Preto não fosse candidato e o partido apoiasse Juliana Brizola, do PDT, como cabeça de chapa. Resta saber agora quem vai ser o vice. E aí entra Passo Fundo. O PSB de Beto Albuquerque está sendo cotado para ser o vice da Juliana. Por quê? Porque Edgar Preto não quer ser o vice da Juliana. E outro nome não surgiu ainda nesse momento. Então, Beto Albuquerque poderá ser vice da Juliana dentro desse projeto, que não é um projeto de Estado, é um projeto nacional. Esse é o objetivo do PT. Agora, se a gente falar também de divisões e brigas partidárias, a gente tem isso naturalmente em todos os partidos políticos, né? É uma novidade. A novidade é a intervenção do PT nacional no PT gaúcho. Essa sim é uma novidade, coisa que não aconteceu em outras eleições, Regis. Mas a gente tem aí um cenário bem diferente, pela primeira vez em anos, o PT não participando de uma eleição ao governo do Estado, sendo cabeça de chapa.
E veja, Zumara, você citava a questão do Beto Albuquerque, né, que é novamente o líder aí do PSB, e não se posicionou ainda sobre qual cargo vai participar, mas ele estava, né, entre aqueles que apoiavam a candidatura de Edgar Preto, né, do PT. Em nenhum encontro que fez até agora, tanto que no encontro estadual do PSB, o PDT, a Juliana Brizola, não participou. Ele aceitaria ser vice numa imposição também nacional, não seria, Zumara?
Uma imposição nacional dentro desse projeto nacional que já tem confirmado Geraldo Alckmin como vice do Lula.
E veja, né, o Preto sendo bem cotado, né, Zumara?
Sim, Edgar Preto sendo bem cotado. Eu sempre li aqui nas últimas falas que eu fiz que o Edgar Preto quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno em 2022.
Né? Estava acima aí, muito acima da Juliana Brizola, né?
Não, isso as pesquisas não indicavam isso. As pesquisas indicavam a Juliana Brizola à frente do Edgar Preto. Só que assim, ó, pesquisa em pré-campanha é muito cedo para analisar um quadro eleitoral. Isso muda, vai mudar quando a campanha estiver no ar, quando tiver aí a propaganda de rádio e TV, é ali que vai mudar. Então, é muito cedo dizer se vai sustentar essa posição aí até o final da campanha ou não. O que que o PDT ganha nesse momento? Ganha espaço de TV. A Juliana vai ter tempo de TV e rádio para expor o seu programa. É um ponto. O outro ponto, o que o PT ganha nacionalmente? Ganha quase 4 milhões de votos feitos pelo PDT. É essa conta que o partido faz nesse momento. É essa conta que o partido faz. Não pode perder esse aliado importante em nível nacional. Então, assim, configurações aí bem diferentes, não é? Só quem está ali dentro do processo sabe que conta os partidos fazem para chegar a uma campanha eleitoral.
Zumara, numa conta bem rápida aqui, tentando, né, simular aí uma chapa, né, desse conjunto aí, PDT, PT e PSB, o pessoal parece que não vai abandonar o barco, né? Que estava junto já fechado com o PT. Seria Juliana Brizola, o vice estaria aberto, e até agora um candidato para o Senado, que seria o Pimenta, né?
Isso, exatamente isso. O pessoal já tinha dito na semana passada que se a candidata fosse Juliana Brizola, eles não participariam da aliança, e já analisa a possibilidade de ter um candidato próprio ao governo do Estado. Porque tem Manuela Dávila como candidata ao Senado, né? Já configurada, e eles fariam uma dobradinha, ela faria uma dobradinha com Pimenta, mas o pessoal saindo fora é outra campanha eleitoral.
E veja, o Pimenta foi, em tese, um articulador, né, dessa intervenção, porque foi ele que assinou os documentos, que enviou, ele liderou a reunião interna do PT, né, que definiu pelo apoio aí a Juliana Brizola. Então, até o ruído interno ali ainda vai ter que ser resolvido, né, Zumar?
Isso vai ter que ser resolvido com o tempo. Vão ficar marcas aí profundas em relação a essa decisão, com certeza.
Bom, a Zumara Colucci trazendo pra gente, então, ponto e contraponto, as análises, né, dessa conjuntura política, o que está se formando aí para essa disputa lá de outubro. Valeu, Zumara!
Um abraço e até amanhã. Amanhã eu trago informações do Zema, porque vou participar aí da coletiva dele daqui a pouquinho. A Rádio Urapuru também vai o par presente, vou estar lá junto, e aí a gente fala amanhã a respeito do que o Zema vem trazer aqui em termos de proposta para o Rio Grande do Sul e a nossa região. Regis, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, 18 graus, 10 e 14. Tempo é nublado, agora até parece que tem uma cerração, é uma garoa leve na região central de Passo Fundo. Agora 10h19, né? 10h19, 18 graus aqui em Passo Fundo, e esse tempo que é um tempo instável, então, né? A chuva fina aí nos acompanha nesta manhã de quarta-feira no programa Repórter do Povo, a participação dos nossos ouvintes. Estamos aqui para o Bela Tita. Compartilhe os bons momentos do Bela Tita. É o shopping do coração da cidade. Hoje, quarta-feira, um cineminha vai legal. Tem no Bela Tita os filmes que estão aí em cartaz no momento, lançamentos. Você confere, encontra no cine do Bela Tita, mas tem também praça de alimentação,
sim,
de entretenimento. Tem o Claudião no Bela Tita e tem muito mais.
Bem, a Mari é do PT municipal.
Isto.
Aqui, né? Ela diz, olha, da onde a informação que foi o Pimenta que assinou a intervenção da Nacional.
Uhum.
Né? Não tem nenhum membro do socialismo em construção no grupo. Este movimento com o PDT é nacional, por um projeto maior. Temos lidado com um ataque deliberado contra o Pimenta, fazendo com que a base petista se coloque contra uma das maiores lideranças petistas do Rio Grande do Sul, né? Então, tá aí, tenho a resposta dada pelo Pimenta, na mesma linha de vocês aí. Então, tá aí, ela tá dizendo a Mari, né?
Essa, que não... A Mari do PT,
da
né?
A Mari do PT, aqui do Passo Fundo.
Que, claro, tá nos ouvindo, isso é importante. Isso. Então, botamos aqui o contraponto, né? Dizendo que não tem documento nenhum assinado pelo Pimenta, não, sobre a questão aí da candidatura, né? Entre PT e PRT.
Ela tá dizendo
esclarecimento,
isso. Ela
então
tá dizendo aí que foi o PT nacional, mas nada a ver com o Pimenta.
Tá certo. Obrigado, Mari, pelo esclarecimento. Então, tá feito o registro aqui na Irapuru.
O Márcio Patucci também está ligado conosco, diz parabéns, Irapuru, logo, logo no topo da TV brasileira.
Aê, tá, Márcio Patucci.
Também ligadinho.
Também tá, ele é o presidente do PL já, o Patucci, isso, né? Está aí como pré-candidato a deputado estadual, né? Licenciado do Passo Fundo Futsal, né? E está na audiência da Irapuru, valeu. Agora 10h21, 18 graus, no Repórter do Povo da Irapuru, eu falo da UPF, o valor da melhor escolha. Acesse aí upf.br/ingresso.
Fala São João, com o Repórter São João.
A Sabrina Paludo está ao vivo conosco aqui, enquanto prepara o Mix Irapuru, traz uma boa notícia para São João. Bom dia, Sabrina.
Exatamente, Regis, bom dia, Ieda, Carol, todos os ouvintes da Rádio Irapuru. Comece o mês economizando nas farmácias São João e só hoje tem papel higiênico Florax Premium com 12 rolos, R$ 9,90 cada, fralda Pampers Comfort Sec Bag Super por R$ 78,90 cada, kit Pantene shampoo mais condicionador R$ 22,90 e lava-roupas Tixan IP Refil 900ml R$ 9,90 cada e kit sabonete Dove com 6 unidades R$ 21,90. Compre pelo app e retire na loja Farmácia São João. E olha só, Regis, a Prefeitura de Passo Fundo, por meio da Secretaria de Obras, está executando melhorias na pavimentação asfáltica em duas quadras da Rua 15 de Novembro, com foco na recuperação da via e na qualificação da mobilidade urbana. As ações de recapeamento na área central da cidade serão realizadas no trecho entre a Rua Nascimento Vargas e a Avenida 7 de Setembro e a quadra da Travessa Volmar Saltão até a Rua Teixeira Soares, na lateral do Centro de Lazer e Esporte Fedolino no Chimango. O serviço de recapeamento deve melhorar as condições de tráfego, proporcionando mais segurança a motoristas e pedestres, além de aumentar a durabilidade da via, que apresentava desgaste natural devido ao uso constante. Essas obras já estão sendo realizadas desde ontem, até passei por ali ontem, quando eu estava indo para casa, e já está sendo realizado essas obras aí.
Na 15,
então,
né?
Um trecho exato. Importante ali, que tem bastante movimento ali perto do quartel, né?
Exato.
Bastante gente pega aquelas vias ali, até para acessar a Avenida 7 de Setembro, ou chegar mesmo próximo ali do quartel, então essas obras aí da Prefeitura de Passo Fundo.
Hoje, com esse tempo assim, né, é difícil eles darem sequência, porque aí eles têm que parar, eles trabalham com um sistema aí, né, de asfalto, mas certamente até o final da semana, em um tempo melhorando, vão concluir esse trabalho, né, Sabrina?
Exatamente. Então, são diversas outras obras que estão sendo realizadas aqui em algumas vias centrais da cidade, por exemplo, a Avenida 7 de Setembro, a Rua Coronel Chicuta, Fagundes dos Reis, Rua Princesa Isabel, então, ó, ruas que estavam precisando realmente dessa questão.
Isso.
A gente sabe que com a chuva, acaba os trabalhos não acontecendo, mas tem essa previsão aí nos próximos dias.
Mas é uma boa notícia que traz pra gente a Sabrina Paludo com o apoio da Rede de Farmácias São João.
Exatamente, comece o mês economizando nas farmácias São João e hoje tem papel higiênico Florax Premium com 12 rolos, R$9,90 cada. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super por R$78,90 cada. Kit Pantene Shampoo mais condicionador R$22,90. E lava-roupas Tixan IP Refil 900ml R$9,90 cada. Compre pelo app, retire na loja Farmácia São João.
10h24.
E olha, uma outra boa notícia para Passo Fundo também, porque pega Passo Fundo. Normalizada a emissão de passaportes no Rio Grande do Sul. Apenas casos urgentes estavam sendo atendidos e agora, a partir então de agora, normaliza o atendimento aqui na delegacia da Polícia Federal de Passo Fundo. Então está essa demanda aí é grande, né? E volta, então,
normal.
O atendimento normalizado.
A associação, né, dos delegados da Polícia Federal estavam num sistema de operação padrão, como se diz, né, Eda, negociando algumas questões aí funcionais. E estava suspensa, só em casos, né, urgentes, estavam sendo emitidos os passaportes aqui no nosso estado. Inclusive na delegacia aqui de Passo Fundo. Agora está normalizado.
A princípio está
normalizado. Provavelmente, né, ainda com uma demanda que tem represada aí, mas está normalizado, então, a questão da emissão de passaportes do nosso estado do Rio Grande do Sul. Agora 10h18, 25 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
10h32 agora, 18 graus. Matheus Mioto está aqui no nosso estúdio da Uirapuru, porque ele vai atualizar para a gente sobre esse acidente, né, de trânsito entre Carazinho e Saldanha. Marinho, Matheus.
Exatamente, Regis e Eda, no oferecimento de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e Líder Desinsetizador. É uma colisão traseira em engavetamento envolvendo três veículos, que deixou ao menos uma pessoa ferida. Trecho Carazinho, Saldanha, Marinho, é BR-285, quilômetro 350. Por motivos que ainda não sabemos, um veículo da frente acabou reduzindo bruscamente a velocidade, os outros dois que vinham atrás bateram em cheio na traseira. Uma mulher teria sofrido ferimentos na cabeça, ainda sem maiores gravidades, né? Foi uma pancada, enfim, que ela levou, mas os outros ocupantes dos demais veículos não teriam sofrido ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal está no local, o trânsito flui lentamente, porque agora temos que retirar esses veículos, o atendimento está acontecendo agora. As imagens você também já pode acompanhar nas nossas redes sociais, né? Neste momento.
Também na TV ali. Na foi TV uma Virapuru. Pancada daquelas, hein? Um prejuízo enorme, hein? Aos veículos. O que a gente vê aqui é uma Fiat Toro, acho que é um Honda e uma outra HRV, né? E uma outra caminhonete.
São três veículos.
Traseira ali de dois veículos destruídos e a frontal da Fiat Toro ali também arrebentada.
Exatamente, mas menos mal que não foi uma ocorrência tão grave, né? Apenas os danos materiais, o susto e, claro, uma pessoa que saiu ferida. É a BR-285 Carazinho Saldanha Marinho, onde temos grande audiência neste momento.
Valeu, Matheus Mioto.
Um oferecimento de GM Casa e Construção, Supermercados Marcolan e Líder Desinsetizadora.
Trouxe pra gente a informação, então, nos atualizando desse acidente de trânsito, tipo colisão, né? Traseira, engavetamento, né? E três veículos arrebentados ali, uma pessoa ferida, BR-285, Polícia Rodoviária Federal no local e aquela situação, né, de que muitas vezes os veículos andam um pertinho do outro, no que um freia não dá tempo de parar e aí acontecem essas situações, dessas colisões e de engavetamento nas rodovias aqui da nossa região, trânsito ali em lento, né, muita atenção a você motorista se dirigindo então entre Carazinho e Saldanha Marinho pela BR 2285. Na Majofer, o ferro, aço e a telha metálica. Na Majofer você tem uma moderna fábrica de telhas metálicas, a casa do ferro e do aço. Nós temos aqui telha metálica para o teu projeto, a telha metálica é para tua casa, para tua residência, a telha metálica também sob medida para o teu galpão, para o teu pavilhão, para tua empresa, telhas naturais, pré-pintadas, com EPS, para o que você precisar, o melhor em telhas metálicas é com a Majofer. Nós também temos os tapumes metálicos, você tem que fazer o fechamento de um canteiro de obras, aí de um terreno, para evitar os invasores, use o tapume metálico, é uma forma prática, né? Econômica e durável para você fechar aí um terreno, fechar um canteiro de obras. E a Majofer tem esse produto. Televendas 33178000 e o site é o majofer.com.br, atendendo Passo Fundo e toda a nossa região. Vamos agora então com a participação do Mauro Vinícius de Moraes, que vai trazer as entrelinhas na Uirapuru.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas com Mauro Vinícius de Moraes.
Tempo é nublado em Passo Fundo, 18 graus, 10h35 agora. Mauro, muito bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, Ieda, bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. Regis, Polícia Militar do Rio de Janeiro apreendeu quase 50 toneladas de maconha numa operação no Complexo da Maré. Regis, nós estamos falando de quase 50 toneladas.
Isso ontem. Mauro, nós estávamos vendo uma imagem aqui de Passo Fundo, né? De uma apreensão de quase uma tonelada, já era uma montanha daqueles tijolos, né? Daquelas embalagens, sim, todas acondicionadas de maconha. Imagina 50 toneladas.
50 toneladas, Regis. Isso aí faz com que você fique questionando a política antidrogas do Brasil, Regis. Porque tu veja bem, ó. Essa droga aqui mobilizou 250 policiais por cerca de 5 horas e exigiu o uso de 4 caminhões, Regis, cada caminhão com a capacidade para 5 toneladas. Então, só isso aí já dimensiona o tamanho da carga, da quantidade de entorpecente que foi apreendido.
Mas estava tudo em um lugar ou eles foram pegando
estava
em vários pontos?
Estava tudo em um lugar, Regis. Estava
um depósito.
Bunker ali.
Bunker?
É, estava tipo numa fábrica abandonada e os cães que conseguiram detectar, com o faro conseguiram detectar essa maconha. Mas, Regis, isso faz você pensar em algumas questões, porque isso fica evidente que o Brasil, a política de combate às drogas no Brasil está falhando, Regis. Por quê? O estado do Rio de Janeiro não é produtor de maconha. A maconha que chega ao Rio de Janeiro, ela vem principalmente, ela vem do Paraguai, onde é cultivada em larga escala, né, Regis? Então tu veja bem, ó, essa droga apreendida no Rio de Janeiro, ela provavelmente foi transportada pela malha rodoviária, pelas estradas. E como que essa droga passou por diversos estados da federação e não houve nenhuma abordagem policial, Regis, para chegar, ter no mesmo local 50 toneladas de maconha.
É inexplicável,
né? É inexplicável.
Quantos postos de polícia não deve ter passado, né? Droga toda.
Veja, essa droga viajou por milhares de quilômetros até chegar. Porque assim, ó, provavelmente essa droga veio do Paraguai, tá? Que é o maior fornecedor tanto para o Rio de Janeiro como para São Paulo. Se não foi do Paraguai, que o Paraguai é o maior produtor da cannabis da América do Sul, Regis. E grande parte dessa produção vem para o Brasil. E o alvo principal é as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Fora isso, tem alguns outros países que também exportam maconha para o Rio de Janeiro, entre eles a Colômbia, que é considerada pela qualidade da droga, da maconha que produz, pela qualidade do produto.
A gente, para dimensionar aqui, Mauro, estamos com a foto, olha a quantidade de drogas,
meu 50 Deus.
Toneladas
e o valor econômico disso, velho.
E isso aí, não, e como é que veio, né? Transportado, atravessou o Brasil, porque veio de uma ponta a outra do
exatamente.
País.
Exatamente, né? Ela entrou em território nacional, ela viajou por milhares de quilômetros e não foi interceptada por nenhuma
polícia. Mas que jeito? Mas ninguém viu?
Tá. Então, isso evidencia que as forças de combate ao tráfico de drogas estão falhando. Tanto a inteligência policial, tanto as abordagens nas estradas, ou seja, nenhuma fez. Até podemos considerar certamente que alguma ou outra apreensão ocorreu, porque isso aí não vem num caminhão só, não tem como vir essa exato. Quantidade de droga em uma vez só. Mas mesmo assim eles conseguiram estocar praticamente 50 toneladas, foi considerada a maior apreensão já feita no Brasil em uma única operação.
O professor Leonardo, ele diz, olha, Mauro, por essa razão, o país tem de pensar diferente para resolver esse problema, pois o megalomaníaco Laranjão vai usar esse argumento para invadir o país e tomar de vez a Amazônia.
Olha, aquela questão de transformar
as facções em
grupos terroristas, nós temos, efetivamente, conforme o professor falou, há uma questão a ser considerada nesse sentido, porque a gente está vendo que o Trump perdeu qualquer linha de racionalidade, né? Ele fez o que fez na Venezuela, depois o que está fazendo no Irã, não vamos nem discutir. Ontem uma ouvinte falou da questão do regime, que o regime lá é violento, totalitário. Mas a população em geral, ela já sofre com o regime político lá, porque a população vem sofrendo na mão daquela ditadura. E ainda mais agora com esse sofrimento que estão passando pelas questões da guerra. Então ele já fez o que fez na Venezuela, fez o que fez no Irã, que está fazendo ainda, já tinha ameaçado que o próximo seria Cuba. Então,
Groenlândia, ele quer invadir.
E Groenlândia, exatamente. Então não dá, efetivamente não dá para descartar isso que o professor está falando.
Mauro, o que me chama a atenção, vendo toda essa quantidade, né, de droga, e parece ser tudo o mesmo tipo de fornecedor, de um mesmo local, porque elas estão embaladas, né, tudo meio que padronizadas.
Sim.
Daqui a um pouco eu não sei se pertencia a qual grupo, Comando Vermelho, não sei se essa droga, se não, Rio de Janeiro, se, não, é, né, é. Rio de Janeiro é o Comando Vermelho.
Provavelmente,
né. A droga toda não ia estar no Rio de Janeiro sem o Comando Vermelho saber, né.
Sem
dúvida. Daqui a um pouco eles conseguiram abrir um corredor aí para transportar essa droga, né, com através de corrupção, de né, corrompendo pessoas, né, corrompendo até policiais, né, da fiscalização, se for o caso, né, Mauro, para abrir um corredor e trazer de um modo só essa droga toda, né, porque não vem pingado de parte a parte, isso aí veio meio que junto essa droga.
Mas é muita quantidade, né, Regis, isso aí eu veja, não conseguiria colocar num caminhão só,
num por caminhão
exemplo,
não veio, exato.
E normalmente em caminhões, ela vem escondida, né? Ou ela vem embaixo de uma carga de milho, a carga de alguma coisa.
Tem também essa possibilidade, né?
Eles conseguiram colocar toda essa droga no mesmo local. Regis, isso demonstra o poder econômico do crime organizado, né? Tu imagina, nós estamos falando aqui de bilhões, Regis, quando isso está na ponta, está na mão do consumidor, é muito, muito dinheiro.
E essa droga, ela é para mercado interno ou vai para o mercado internacional?
Provavelmente, Regis, isso é para abastecer o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Certo. Porque ela já vem de fora, né?
Uhum.
Isso aí, o normal, o fornecedor é o Paraguai.
O Paraguai. E como é que se reforça, né, as nossas fronteiras, né, Mauro? Uma ação mais efetiva para evitar que essa situação aconteça, Mauro?
Querendo ou não, e aí não dá para você culpar unicamente as polícias que estão isso. trabalhando. Tem que haver uma política antidrogas mais eficiente e que atenda, porque não é a polícia na ponta lá, quantos estados essa droga passou e ninguém viu. O sistema de inteligência...
De todos os estados que passou, né?
Exatamente. É. O sistema de inteligência de todos os estados falharam, das polícias, né?
Mauro, eu saí de Passo Fundo e fui até Bonito de carro. Eu não fui parada nenhuma vez. Eu poderia estar levando droga, trazer droga e...
Se o teu IPVA tivesse ruim, tu ia ver o que é bom.
Tava o IPVA certo. É. Mas entende que não tinha, ninguém parou.
Não se param mais, né? Não tem mais. É difícil, né? Só se tem alguma denúncia, suspeita.
Mas olha, eu fui daqui a Bonito e não, ninguém parou. Não
vê, tinha. E é por essas situações que a gente está vendo aí, né? Uhum. 50 toneladas de maconha... em um determinado lugar, num determinado morro do Rio de Janeiro.
Do Rio de Janeiro, e essa droga chegou de algum jeito.
De algum jeito chegou.
E fez vários caminhos aí.
E demonstra que a polícia, que a polícia não diria, que o sistema da persecução criminal, o sistema de fiscalização e de investigação... tá falhando.
E a partir dessa grande apreensão, claro, tem uma investigação, né? Para saber de quem que era, ou enfim, né? Tentar saber da onde que veio toda essa droga, né? Para até se aperfeiçoar um modo de combate, né?
Exato. Porque
se a gente for analisar o copo meio cheio, conseguiram apreender a droga, essa não chegou no mercado, né, Mauro? Mesmo que ela tenha chegado até lá o Rio de Janeiro, se não foi presa lá nesse caminho todo, lá no Rio ela foi detida, essa droga, e deve ser incinerada. É um desfoque pro crime organizado, né? A partir de agora, uma investigação para saber qual é o caminho que essa droga
é. Quem efetivamente é o dono, qual é a facção, quem é o responsável por essa carga e Regis. Uma apreensão desse tamanho, sem dúvida, o crime organizado sente, né? Sentiu. Porque é uma coisa de muito valor econômico. Né?
Muito valor, não é pegar uma carga ali com 4, 5 tabletes,
exato,
né?
Exato, é.
Uma barreira.
Que aquela história assim, se a gente conseguir passar 10, um que perder, tá bom.
E devem ter perdido alguma coisa, né?
Pode, provavelmente,
caiu,
né?
Caiu aí, né? Mas mandaram como isso, ó, vai e depois nós vamos levando o resto.
Mas tu veja... ter essa droga pronta, porque ela já estava no morro, né? Então ela já estava pronta para ser comercializada. E outra, Rez, quanto dessa droga não foi comercializada? Isso foi que a polícia pegou, né?
E Mauro, não teria possibilidade de se usar, né? Utilizar do exército nas nossas fronteiras, especialmente nessa onde passa muita droga, muito ilícito com o Paraguai?
Se discutiu muito isso e ainda existe projetos, né? Só que para isso tem que haver alteração na Constituição, né? Eu acredito que seria, na minha opinião pessoal, seria muito mais proveitoso para o país se os militares estivessem efetivamente atuando nas fronteiras. Porque as fronteiras, isso aqui é um queijo suíço, né, Rez? As fronteiras terrestres, aí você passa em qualquer lugar, né?
É verdade.
Um exemplo claro que quase todo mundo conhece aqui do Rio Grande do Sul, aquela ponte da amizade no Paraguai ali, se tu olhar lá de cima, tu vê o tempo inteiro o pessoal passando ali. Com aquelas caixas nas costas, com cigarro, ali o dia inteiro, né?
Dia inteiro, verdade. Bom, Mauro, tá aí a sua participação hoje no quadro das Entrelinhas da Uirapuru. Valeu, Mauro.
Valeu, Rez. Um abraço e até amanhã.
Bom, até amanhã. 18 graus agora aqui em Passo Fundo. Seguimos com o tempo nublado, encoberto, 10:47.
Conversa de louco, né?
Não, os bastidores aqui. Ah, os bastidores. São legais. Sim. São papos legais. Que não podem ir pro ar, né,
Adam? Não tem como.
É coisa
né?
boa. Isso aí.
Mas olha, Grécia proíbe acesso às redes sociais a menores de 15 anos.
Essa onda tá crescendo no mundo, Ian.
Sim.
Né?
A partir de 1º de janeiro do ano que vem, né, essa medida entra em vigor. Foi anunciado num vídeo no TikTok do primeiro-ministro.
Que é onde os jovens mais acesso, diz, para vocês, terminou.
Exatamente, né?
Sim.
Proibir o acesso às redes para crianças menores de 15 anos.
15 anos,
né? A Austrália foi o primeiro país do mundo a legislar sobre este assunto, proibindo menores de 16 anos de usar as principais plataformas, alegando necessidade de protegê-los de algoritmos predatórios, né? E agora, então, a Grécia também proíbe a partir do ano que vem.
Isso aí, já tem outros países indo nessa esteira também de proibir para menores, né, para alguma determinada, até uma determinada idade. Próprio Zuckerberg, né, da Meta, né, dono do Facebook, do, sim, Instagram, de outras redes aí, ele admitiu num processo lá nos Estados Unidos que, sim, eles tinham algoritmos viciantes para os jovens, para as crianças e adolescentes se viciarem nas redes, se apegarem às, sim, redes sociais. E isso levou muitas crianças até a depressão, né?
Exatamente.
Ele admitiu isso e foi julgado por isso, né? O grupo Meta, é, e até condenado.
Será que os filhos e netos deles, eles usavam?
Deixa acessar? É. Difícil, né? Acho, pois, que não. É. Ele próprio fechava, trancava as câmeras dos seus dispositivos, né? Porque ele sabia que tinha portas ali de invasão que, sim, poderiam flagrar alguma coisa dele, né?
E o Trump ameaça impor tarifas de 50% a países que fornecem, pronto, armas ao Irã. Já começou a guerra.
Pronto, né? Meu Deus. O homem não fica parado, não, um momento, né?
Não, ele não,
esse
pode,
homem, ele,
né,
não pode ficar parado um momento, tem sempre uma declaração, né? Agora, com tarifa de 50% a quem vender armas ao Irã, tá,
exatamente,
dizendo aí o Donald Trump, né? Sobre essa questão aí ainda, né, da guerra, que está aí por findar, é o que a gente aguarda, é o que a gente espera. Aí. Agora, 10h56, 18 graus, está na hora já da mensagem do dia, da Ieda Almeida, e daqui a pouco tem o Mix Uirapuru com a nossa equipe aqui, o jornalismo também, à tarde tem o Vai Que Atua com o Bruno Reiner, tem o Fora do Ar, e eu vou voltar hoje às 5 horas no Repercussão, né? Você tem que me cuidar para não falar Repórter do Povo, né? Porque eu posso ser que eu me atrapalhe. Mas eu volto nas férias do Chorão e nesse período fazendo então o programa Repercussão às 5 da tarde aqui na Uirapuru. Obrigado pelo carinho da audiência de todos. O tempo é nublado, 18 graus, 10h57. Ficamos por aqui no Repórter do Povo. Bom dia.